Tudo bem, mãe.
Sabia que não estávamos sozinhas. É sintético. É construído, não nascido.
A gente ainda vai entrar para os livros de história pelo primeiro contato, mesmo que seja um robô, né?
A gente? Você só vai ficar famosa por ser minha parente.
Você tem um nome? Você sabe onde estamos?
Ele não é daqui.
Como sabe?
Eu vi a nave dele.
Você viu?
Acho que ele caiu junto com a gente.
Quantos de você tem lá?
Acho que ele tá sozinho. Senão, ele não precisaria da minha ajuda.
Você ajudou ele?
Ele tava ferido.
Agora ele tá ajudando você.
Mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, reunidos para descobrir como é que se espreme uma minhoca até sair combustível, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Assisti 10 episódios de Lost in Space esperando para ver o Sawyer de roupa de astronauta e não rolou. Queria ver o Hurley em gravidade zero, entendeu? Tava uma série científica, eu achei que eles fossem...
Mas você sentiu falta do Sawyer, quem falou?
Eu sinto demais. Falta de todo mundo, cara. Eu sou seguro em relação à minha masculinidade, não tenho esse problema, não.
Tibério Velasquez.
Porra, fiquei 10 episódios pra esperar os caras ficarem perdidos no espaço. Que puta que os caras não ficaram perdidos no espaço, eles ficaram perdidos no outro planeta.
Eles estavam estacionados.
Tinha que ser perdidos em outro planeta.
Mas, Tibério, se você se perde em Botafogo, você tá perdido no espaço, cara. Você tá num planeta, o planeta tá no espaço.
É, faz sentido.
É uma questão de ponto de vista.
É verdade, tá certo. De repente o Alien acha que eu tava perdido no espaço.
E de novo aqui com a gente, o humorista e roteirista Ulisses Matos.
Olá, gente, foi uma grande série pra assistir com o meu amigo Elon Musk, que tava fazendo pesquisa já sobre como mandar coisas pro espaço e tal, mas ele teve que sair antes pra salvar umas crianças aí que não quiseram ser salvas por ele.
Porra, não peguei a referência. Qual foi, hein?
Pô, o cara mandou um carro pro espaço, cara. O Elon Musk.
Elon Musk mandou um carro pro espaço?
Caramba, onde você esteve?
Porra, tá tão ruim assim achar vaga.
É melhor do que o shopping, cara.
Caralho, cara, porra.
E pela primeira vez aqui com a gente, o diretor de cinema e TV, Luiz Fernando Reis.
E aí, meu povo, tudo bem? Olha, eu acho que o maior perigo que o Will Robinson passa nessa série é a falta de noção dele. Não é?
É verdade, é verdade.
Ou criança perdida na vida, Jesus.
Ou criança irritante, né, também. Puta merda.
What the fuck, Will Robinson? What the fuck?
Os bracinhos mexendo.
Olha, o robô nem aprender a falar, cara, porque é o que ele vai dizer o tempo todo.
Então, agora que já deu tempo pra todo mundo assistir, vamos finalmente falar da série da Netflix Perdidos no Espaço. Como foi, o que funcionou e o que não, e especular sobre a próxima temporada em um episódio cheio de spoilers. Depois dos e-mails.
Mais Perdidos no Espaço que segue em tiroteio no espaço.
Horrível. Alves, antes da gente entrar nos e-mails, vamos dar um aviso aqui pro pessoal. A gente quer conhecer você e saber quem você é e como é que você ouve a gente.
Até porque, se você tá ouvindo isso, é porque você é um ouvinte diferenciado, porque afinal você ouve a leitura de e-mails.
Exatamente.
Tem muita gente que pula a leitura de e-mails.
Umas pessoas de gosto duvidoso pulam, mas você, que é um cara certinho, sabe diferenciar as coisas boas da vida, tá aqui com a gente nesse momento e a gente quer saber quem você é. Então, quando você estiver ouvindo a gente, e só nessa hora, não vale roubar, tira uma foto sua com o podcast aparecendo no dispositivo aí que você estiver ouvindo e manda pra gente. Você pode mandar por e-mail, você pode twittar, você pode marcar a gente no Instagram. Nas duas redes a gente é @podcrash. E a ideia é que a gente vai pegar as melhores fotos e colocar lá no nosso Instagram também e marcar você que mandou. Então você tem que mandar o seu arroba do Instagram, se você tiver, claro.
Mas GG, se ele estiver ouvindo pelo telefone, como é que ele vai tirar foto com o próprio telefone?
Aí que tá.
Celularception?
Não é uma tarefa fácil, não é? A gente não ia facilitar tanto assim. Mas o fato é, ou você vai usar o telefone de outra pessoa, ou, cara, sei lá, você tira foto do seu computador, do rádio do seu carro, onde você estiver usando aí, você pode ser um selfie. Ou, cara, se você realmente não tiver, sei lá, escreve o podcastinadores num papelzinho. É só pra gente saber que essa foto foi tirada nesse momento. E não foi uma foto de sei lá, que você pegou de 2 anos atrás, quando você tava com fone de ouvido ouvindo lambada, sei lá. Era só pra a gente saber que aquele é um momento especial que você tá com a gente. Então, seja criativo aí.
Se o ouvinte é daqueles que baixa o episódio, grava num CDR e ouve no carro...
Se bem que vou te falar que o Caruso faz isso também, hein? Então é isso, gente. O que importa é conhecer vocês e saber aonde você ouve. Na caminhada, no trabalho, ou sei lá mais aonde. Então é isso. Em resumo, tira uma foto sua ouvindo a gente no seu lugar preferido e marca a gente. Beleza? Então vamos lá, Elvis. Primeiro e-mail.
Peraí. Antes eu tenho uma mensagem pra dar.
Diga
eu
lá.
Tenho duas mensagens para os meus 17 ouvintes. Parece que tem um 18º. Estamos aumentando exponencialmente.
Então quanto?
Dois recados. O primeiro recado é... Esse é um... Eu não participei dessa gravação, porque eu estava viajando. Não tinha, estava em outro fuso horário.
Tava lá visitando o tio Mickey.
Isso, pois é. Mas é, eu quero avisar que o Dr. Smith que tem aqui não é aquela boate que tinha nos anos 90 na Rua da Passagem.
Olha, bem lembrado. Podíamos ter feito essa relação,
hein? Por isso que eu tô aqui. Você me chamou pra quê? E a outra mensagem é porque os meus 18 ouvintes vão achar, podem se confundir, mas Perdidos no Espaço não tem nada a ver com Perdidos na Selva, a banda cover de rock nacional onde eu toco e que vai fazer show dia 28 de setembro no Downtown, às 18 horas, é de graça.
Tá bom. Jabá feito. Seu jabá disfarçado de mensagem, tudo bem, nós percebemos.
Só o Caruso pode fazer jabá, não posso não?
Vamos pros e-mails.
Esse é um jabá diferente, não é o jabá de sempre de eu sou a caverna do Caruso, leio a caverna do Caruso.
Tá vendo, Caruso, como é que fica a sua voz?
Ah, e aliás, eu queria aproveitar esse momento, eu acho que a gente pode decidir uma coisa pra quem tá aqui. Vamos acabar com essa história de bloco de quadrinhos?
Não é, cara, vamos dar um golpe.
Quem for a favor de bloco de quadrinhos, fala alguma coisa. Não falaram nada, bloco de quadrinhos agora virão em arquivos separados.
Tá certo. Então vamos lá, cara. Primeiro e-mail.
Vamos lá. É, a gente tem uma mensagem aqui do Alexandre Henrique Damiano. Ele falou assim: terminei de ouvir o Caixa agora. Cast muito gostoso de ouvir. Realmente a dinâmica presencial é muito boa. As meninas mandaram muito bem e os filmes são ótimos. Apesar da Pixar não curtir continuações, esse filme superou minhas expectativas. Dá pra ver e rever muitas vezes.
É, cara, realmente a dinâmica de uma conversa presencial é outra, cara. É, olho no olho é totalmente diferente. A gente consegue já prever quando a pessoa quer a palavra. A gente consegue, com os gestos, já controlar um pouco a coisa. Primeiro você, depois você, sabe? E fora que foi aquilo que o Caruso falou na última sessão de e-mails. Quando a gente não tá se vendo, a gente fica tentando se manter presente, falando alguma coisa. Então acaba todo mundo falando demais. E ali presencial não precisa. As pessoas são mais assertivas nos comentários, nos pontos a serem explorados.
Tem uns padrinhos pedindo pra gente fazer mais isso. É, só não sei se dá pra fazer muitas vezes porque a logística é meio complicada.
Exatamente.
Mas, por outro lado, o resultado é bacana pra gente fazer de vez em quando sim.
É muito mais simples, se for pensar bem, gravar no Skype, porque aí você só separa aquelas 2 horas de gravação, por exemplo, no teu dia. Então você pode estar terminando de jantar, grava rapidinho e logo na sequência vai dormir, por exemplo, sei lá. Se a gente tá gravando presencialmente, a gente tem todo aquele o deslocamento até um lugar.
Tem que se vestir.
Não quero saber se que você grava pelado, Elvis. Não me deixa essa imagem mental.
Bom, voltando ao e-mail do Alexandre. Sem falar que as piadas, tanto do primeiro filme quanto do segundo, são amplamente utilizadas aqui em casa.
Olha só.
Aquela cena do 1, onde as crianças estão na caverna e a Violeta fala pro Flecha não sair de perto, e ele responde: eu não vou sair da caverna, vixe? Minhas filhas usam isso comigo direto. Enfim, filmaço, tanto 1 quanto 2.
Beleza, Alexandre. Valeu aí pelo elogio. A gente vai tentar fazer mais presenciais, pode deixar. E o segundo e-mail é da Patrícia Giovanetti, e ela diz o seguinte... Primeiro eu queria dizer, aí ela manda um monte de palavrão empolgada aqui. Vou prezar pela nossa audiência menor de idade. Mas o fato é que ela tá muito, muito empolgada com a Mari e com a Dani juntas no Pod Questionadores. Ela pede desculpa aí pelos palavrões, mas já diz: se eu já amo quando a Mari participa, imagina quando vem a Dani de brinde. Realmente, as duas juntas ficou impagável, cara. A gente tem que juntá-las de novo. Mas aí ela fala sobre Os Incríveis. Do primeiro filme... Tem uma cena que eu amo, da esposa do Gelado, em que eles tinham um jantar marcado, acontece uma emergência e ele começa a perguntar sobre o uniforme dele. E ele fica lá gritando: mulher, cadê meu uniforme? É pra um bem maior. E ela responde: bem maior? Eu sou o seu bem maior. E ela volta mais uma vez nesse segundo, reclamando de novo das escapulidas heróicas dele. Eu fico repetindo essa frase algumas vezes aqui em casa. Caramba, geral tá usando as frases do filme, hein?
Ué, eu uso com meu filho matemática, é matemática.
Pô, eu vou ter que pensar em algumas também, não posso ficar de fora dessa. Sobre o curta, antes do segundo filme, eu encarei a parte que a mãe engole o bolinho como sendo aquela sensação que toda mãe tem de querer colocar o filho de volta dentro da barriga e proteger ele do mundo. Puxa, eu não tinha pensado nisso, hein, Alves?
É verdade.
Bacana, gostei desse... Eu só tava pensando em proteção, mas realmente essa coisa de colocar de volta na barriga é uma metáfora que é usada bastante. Aí ela completa dizendo que chorou tanto, tanto, que molhou a manga da camisa do meu marido inteira. E ela discorda sobre o filme ser igual ao primeiro e concorda plenamente com a Mari. O segundo filme teve um ponto de discussão muito mais forte, que foi essa questão da representação familiar do pai e da mãe perante a sociedade. Que os dois têm papéis definidos e ponto final. E não, eles não têm. Achei muito bacana aquela crise de ambas as partes de seguir o de sempre ou não. O Senhor Incrível tomando conta da casa e das crianças, chateado por não poder ser o herói protagonista, mas incentivando a esposa mesmo assim. E a mulher lasca balançada entre seguir uma carreira ou cuidar da família. E no final impera o companheirismo. Muito legal aí a visão dela.
É, Patrícia, concordo com tudo que você falou, mas mesmo assim o formato do filme, eu gostei muito do filme, eu gostei muito do primeiro e do segundo, mas as histórias são bastante parecidas, apesar dessa discussão sobre o papel da mulher na sociedade. Principalmente lembrando que o filme se passa nos anos 60, né? Então essa história era mais forte ainda. O Senhor Incrível tá naquela posição de ser o homem que cuida do filho, hoje em dia que é um negócio normal, na época não era. Mas de qualquer maneira, eu entendo que o formato do filme é bastante parecido. Mas ok, isso não acho um demérito, não. Acho bom,
não.
Apesar disso.
E ela ainda confirma, sim, a Dani tava certa, o Raul Gil dubla aquele herói sapo. Inclusive, ele faz a piada do pega o seu banquinho e saia de mansinho. Não lembrava dessa frase, não.
Eu também não.
Raul Gil, olha só, dá até vontade de ver de novo. E ela finaliza dizendo, eu tô em completa paixão pelo Zezé. Saí do filme pedindo um filho. Caramba, já arrumou problema pro marido dela. Ele lutando com o Guaxinim e a parte do reconhecimento de voz foram cenas sensacionais.
Pra quem não viu no nosso Twitter, não sei quem foi você que conseguiu a imagem, GG. Tiraram uma foto de um Zezé real.
Cara, ficou muito parecido. Junto do boneco, né, que era o Zezé, a criança boneco. De verdade.
Foi muito bom.
Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. O Afonso Solano falou uma coisa muito interessante sobre essa participação do Zezé. Todo mundo riu pra caramba, a gente elogiou, mas depois que ele falou, eu fiquei pensando. As cenas onde aparecia o Guaxinim descolaram demais do universo que os incríveis se propõem de uma coisa realista. Ali a gente estava vendo, pela primeira vez na saga, um animal fazendo expressões de humanos, sabe? Isso é uma coisa de desenho animado. Não era uma coisa que o filme dos Incríveis estava construindo. Então essa parte ficou diferente. Funcionou muito bem com a piada, mas essa dinâmica de desenho animado, do Guaxinim olhar com raiva, tentar se vingar e tudo mais, não teve nos outros.
Entendo isso, mas achei a cena tão boa e o Zezé é um alívio cômico. Ele tá lá pra isso, é que nem os Minions, eles estão lá pra ser a piada junto. Não é pra ser um negócio fofinho e engraçado, não é pra ser sério, sei lá.
Se a coisa ficou disfarçada, é porque ficou bem feito. Mas é algo a gente se preocupar deles não usarem muito isso depois, né? Porque senão daqui a pouco vai ter aquela coisa meio perna longa de pintar um túnel na parede e aí sair um trem dali de dentro. O legal dos Incríveis sempre teve uma linguagem muito realista, né? A gente tentar ver coisas que aparentemente podiam funcionar.
GG, eles são super-heróis, eles não têm nada realista.
Eu sei, mas eles tentam fazer algo que simule uma funcionalidade real ali. Um bichinho que age como humano pode destoar um pouquinho. Mas de novo, né? Funcionou. Tomara que eles não abusem no próximo. Então, antes de entrar no tema, vamos para os nossos agradecimentos importantes, que são os nossos padrinhos, aqueles caras responsáveis por você estar ouvindo esse áudio agora. Obrigado a todos eles, mas especialmente os nossos Iodas. São eles o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner e Daniel Neto.
E também aos Super Saiyajin Ricardo Caldas, Lucas Lima, Jota Santos e Wagner Bastos. E os grandes fenomenais mestres de magos. Alexandre Mendes, Renato Arcanjo e Ricardo Varuto.
É isso aí, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos os padrinhos que contribuem com qualquer valor, cara. Se é o seu caso, se você pode dar aquela contribuição, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e coloca qualquer valor. Até R$1 é importante pra gente.
É isso aí. E a gente lembra sempre, quem não puder ou não quiser contribuir, divulgar o nosso podcast já é algo muito importante.
Exatamente. E se o tempo estiver sobrando aí, dá um pulinho lá no iTunes, procura a gente lá e dá suas 5 estrelinhas, que é muito bom pra Apple entender o Podcastinadores como um podcast relevante e sugerir pra outras pessoas também.
GG, a gente não pode esquecer de citar o Marcelo Pereira, nosso mestre do 3D.
É isso aí, cara. O Marcelo sempre fazendo coisas bacanas e tem um toque especial de 3D nessa capa lá com um nome todo bacanão, com aquele brilho de fundo. Muito obrigado, Marcelo.
E o Marcelo também fez aquela outra capa que quase entrou.
Ah, okay.
Aquela capa alternativa. Alternativa todos os aspectos.
Não. Ele não teve culpa daquela. Pra quem não sabe, a gente faz uma votação das capas lá no grupo dos padrinhos, onde a gente escolhe a melhor e coloca no ar. As capas que não entraram, a gente coloca lá no Instagram, um ou dois dias depois do podcast entrar no ar, e você pode conferir lá todas as outras que ficaram de fora e sacar qual é essa bizonha que o Elvis tá falando.
Vou te falar que eu quase votei nessa só de zoação, mas eu pensei, alguém pode levar a sério, então deixa eu ficar quieto.
Olha lá, tá vendo? Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato@podcastinadores.com.br, dá um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br. Bora pro nosso especial Perdidos no Espaço. Agora já deu tempo de todo mundo assistir, hein?
Ei, eu não. Peraí que eu vou lá pro Netflix, peraí.
Sabe que essa série da Netflix não é um original, é um remake. Mas o que muita gente não sabe é que mesmo a série de 1965 já era baseada em outras obras anteriores. E em 1719 foi escrito Robinson Crusoe sobre um cara que fica perdido 31 anos numa ilha. Esse foi o primeiro Robinson. Em 1960, a Disney fez o filme A Cidadela dos Robinsons sobre uma família que ficava presa na selva e tinha que sobreviver aí entre os bichos e os piratas. Enfim, a CBS quis fazer a sua versão e encomendou uma versão espacial do tema. E aí surgiu a série Perdidos no Espaço original, com mais uma vez a família Robinson se perdendo por aí.
Porra, essa família se perde há séculos, né, caralho? Por que que eles saem de casa?
Pois é, cara.
Gerações sem Google Maps.
E nos anos 80 eles foram viajar e deixaram o pequeno Macaulay Culkin em casa e esqueceram ele.
Perdido em Nova York.
Enquanto a família Picard, né, só arrebenta, explora o mundo todo, esses caras ficam se perdendo.
Eu tenho certeza que eles que inventaram o Google Maps de, tipo assim, tanta necessidade, né, cara? Gerações e gerações de gente perdida. Não,
eles que inventaram o Waze, que joga a galera perdida nas favelas aí. Que...
Só jogando nas tretas.
Mas então, alguém aqui teve algum contato com a série original?
Zero contato, cara. Zero contato. Eu tô ligado no robô com os bracinhos balançando, falando perigo, Mr. Robinson, perigo, Mr. Robinson e mais nada. Eu acho que passou na Fox um tempo, tipo reprise, assim, aquelas reprises tosconas, sabe?
É, eu vi uns pedaços no YouTube, só pra ter algum embasamento aqui pra falar, mas como o Elvis hoje não tá participando, a gente não tem nenhum depoimento, né?
Pois é, cara. E aí, falando de livro escrito em 1700, a gente perdendo várias oportunidades de zoar o Elvis, tá sendo meio triste.
Engraçado que eu tive uns contatos assim com essa série. Primeiro, no mundo da música. Eu via referências nas músicas dos anos 80.
Na música, cara?
É, cara, assim. Primeiro tinha uma música do Legião Urbana, que era Perdidos no Espaço. Que
sério?
Ela tinha um refrão assim: ficamos suspensos.
Olha só.
Perdidos no Espaço.
Lembra, não? É o primeiro disco.
Não, essa eu não lembro, não.
E tinha também no Traje a Rigor, tinha Will Robinson e seus robôs. Eu não entendi o que era, e depois eu soube do Perdido no Espaço, aí fui ligando as coisas. E a música é muito tosca, só fica assim: cuidado, Will! Cuidado, Will! Sai,
a música foi escrita pelo robô.
É tipo isso, cara. Aí eu vi uns trechos assim, né? Porque eu sempre eu trabalhei escrevendo matéria sobre televisão e tal. Aí eu acabei vendo alguns trechos, né? Acho que eu nunca vi um episódio de cabo a rabo.
De música, eu só lembro da God Bless You Please, Mrs. Robinson. Acho que é do Simon Garfunkel.
Não, essa aí, essa não se perdeu, não. Essa
tá aí firme e forte.
Botou outras pessoas no caminho.
Agora que o Ulisses falou, cara, em português, dublado ficou Cuidado, Will Robson?
Perigo.
Música era perigo.
Perigo.
Ah, tá.
Perigo.
Por que a música era Cuidado?
Eu acho que a música era Cuidado, Will. Eu vou até fazer uma pesquisa aqui.
É porque era, eu lembro de Perigo, mas eu não sei, de repente vai que era uma dublagem mais nova e sei lá, né, que tem essas coisas também, né?
O curioso é que na versão original, a história se passava em 1997. Olha o que era um futuro longínquo pra eles.
É, tipo o futuro dos Jetsons, que é tipo anos 90.
Será que é por isso que eles fizeram o remake do filme, porque tava na época?
É possível, porque é de 98. É, tem razão. Eles filmaram em 97 e saiu aqui no Brasil em 98. Tem razão, cara. Olha só.
Olha aí, cara.
Galera, eu chequei aqui a música e é isso mesmo. Parece que começa com perigo, 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 perigo. E aí fica, o vocal fica, cuidado, Will, cuidado, Will. É isso aí. Achei aqui em letras.
Não, não melhorou muito,
site,
não.
Vagalume. Não, é, mas é uma referência, tá vendo? Referência aí.
Mas a série, cara, é de 65 a 68, né? Tipo, é muito tempo atrás, né, cara?
É,
não dá pra esperar.
Ela regula com aquela Terra de Gigantes, né?
Era aquela época que era legal falar de coisas misteriosas, né?
Túnel do Tempo.
E engraçado é ver a cultura da época, né? Que hoje é muito estranho pra gente. Os poucos pedaços que eu assisti, eu vi a família Robinson. Eles estavam num planeta, né? Um planeta supostamente estranho, mas eles se comportavam como se estivessem num piquenique aqui. Então, tinha um gramado. Aí eles... E realmente tem essa cena. Eles estendendo uma toalhinha lá fora, sabe? Aí as mulheres vêm com a comida. Aí tem uma hora que vem um perigo. Aí o cara tem que vir pra tirar elas daqui, porque o chão começa a tremer. E elas ficam paradas em pé ali, sabe? Que nem um João Bobo, não sabe se defender. Aí vem um cara, um bonitão lá dentro, tira, guarda elas de volta na nave.
Guarda elas de volta, foi
isso. Engraçado essa atualização, né, da série, porque a série reverte bastante esses papéis, graças a Deus.
Exato.
É muito engraçado realmente isso, porque se você for ver, por exemplo, o piloto original de Star Trek, ele é bem machista também nesse sentido, é tudo girando em torno do Pike, como ele é bonitão, fortão, salva as mulheres, todas as mulheres são apaixonadas por ele, essa coisa meio da mulher como o ser que não age, que fica assim. Só...
Você falou do Star Trek ou do Perdidos no Espaço?
É, dos dois, né, no Espaço, vocês estavam falando aí.
O piloto chama Pike, é isso?
Não, é porque o capitão do piloto original de Star Trek é o Capitão Pike, não é o Capitão Kirk.
Pilotão.
É, o piloto original do
o
Star Trek.
O piloto do piloto é Pike.
O piloto do piloto é o Pike. Só que esse piloto não foi aprovado.
É muito difícil em série de ficção científica você falar do piloto, né, da série. Porque confunde pra caralho.
É.
Porrada de piloto no primeiro episódio.
O Capitão Pike, ele era isso. Ele era o macho salvador. É. Que é bem comum da época.
É o Pike que salva.
Pike nosso que estás no céu. Pô, minha mãe via a série, ela viu aí essa série nova e ela falava que eu fiquei muito curioso, assim, que eu me lembro de ter visto o filme. Eu fiquei curioso com a função lá do Sr. Smith. E ela falava que a série era muito mais inconsequente, assim. Ele era um vilão meio bonachão, não era um vilão meio levado a sério, sabe? Exato, era um vilão meio da galera, né? Não era um perigo real.
Ah, então
vilão.
Não mudou nada, tipo...
Cara, eu achei essa Dr. Smith um pouco mais... bizarrinha aí, mas enfim, a gente não chegou lá.
É porque naquela época as produções, de uma forma geral, elas eram mais leves, né, cara? Você pode ver o seriado do Batman, essas coisas são sempre muito mais focadas na diversão do que propriamente criar um clima de tensão, coisas que a gente hoje em dia dá valor.
É, né? Uma coisa meio pra toda a família, né?
Eu achei que essa série nova da Netflix acabou até resgatando um pouquinho desse espírito da série original. Eu consegui ver alguns episódios e minha mãe assistia também. E tem muito dessa coisa inocente, meio infantil, porque é mais pela ótica do Will Robinson e das crianças e tal. É. Eu achei que deu pra resgatar um pouquinho nessa série, mas tinha realmente essa coisa, que o Dr. Smith ele não era perigoso de maneira alguma e essa é uma psicopata assustadora. Né?
Estranhona. Mas vem cá, vocês lembram do filme de 98? Vocês viram? fui ver no cinema essa porra.
Claro, eu também.
Eu lembro, cara, eu lembro. Na verdade, eu revi semana passada, porque eu não tinha nenhuma lembrança, né? E, cara, é meio constrangedor.
Cara, você... Olha só, cara, que sorte que você tinha. Por que, que você foi rever, cara?
Pois é. Aí eu confesso que eu acabei meio que vendo no vezes dois.
Bem, pra quem não lembra do filme, foi ali no finalzinho dos anos 90 e a gente tinha uma espécie de crossover de Friends com Party of Five, porque tinha o Joey na nave e a menininha lá do Party of Five.
A irmãzinha mais nova do Party of Five.
É. Não, mas o que mais me chocou foram as roupas, cara. As roupas eram coladas no corpo. Então você tem uma Mimi Rogers ali, né, que já é uma mulher já lá pelos seus 40 e poucos anos. Cara, com uma roupa que hoje em dia você não sai na rua com ela. Todo mundo com roupas mega coladas. O William Hurt com músculo, sabe? Cara, parece o Batman do Josh Schumacher.
Era uma época que todo mundo sensualizava no cinema, né?
É, demais, cara.
Totalmente. Isso foi mudar tem pouco tempo, né? E o Dr. Smith era meio apresentado como um vilão. Tinha uma trama de viagem no tempo meio bizarrona, assim, que o Dr. Smith era um moleque pequeno que crescia e voltava no tempo. Tinha toda uma doideira.
Não, era o Will Robinson que aparecia adulto. E a gente não sabia que ele era o Will Robinson a princípio, só que aí depois a gente percebia. Ah, era muito louco. É
verdade. E ele meio malucão, né? Adulto isso. Malucão. É.
A história. A gente já vai entrar no filme de 98 já?
Pode entrar, cara. Vamos entrar e sair.
Entra aí, entra e sair.
Jesus. O grande lance desse filme de 98 é que o plot twist era que o Robinson tinha ficado sozinho. Ele tinha ficado o Ultimate perdido no espaço. A família toda tinha morrido. E aí ele ficava meio que maluco, vindo do futuro. E aí falava com o Robinson mais novo. E você não entendia muito isso até a grande revelação do filme.
O que eu achei de muito parecido com a versão atual é que o pai, ele era um pai ausente. E a gente não via isso na série de 65, parecia um comercial de margarina. Todo mundo de sorrisos. Dessa vez, não. O pai era ausente. O casal não tava num bom momento de casamento. Tava meio que ensaiando aí uns papos de divórcio.
Entendi. Tem um papo meio vida real aí, né?
É, um papo meio vida
real.
Cara,
minha vida é real diferente, hein?
Não, o que eu quero dizer é que eles quebram aquela ideia de núcleo familiar imaculado que vinha dos anos 60, né?
Sim, é verdade.
Exatamente.
Saíram do tal comercial de margarina que o GG falou.
É
meio proposital, até junto com essa inversão dos valores, de que tem as mulheres fortes, de que a Maureen é a cientista sinistra que levou todo mundo, sabe?
Isso agora, né? No de 98, isso. Não tanto.
Não, não.
O de 98, ela também não era tão inútil quanto era a mulher de 65. Ela tinha seu papel importante ali. Agora, o Joey, cara, tava no alto da canastronice, cara, dele. É, nossa, cara.
Não parece que é o Matt LeBlanc, parece que é o Joey fazendo.
É, parece que é o Joey. Parece que é o Joey. Na verdade, parece que você tá vendo Friends em um episódio onde ele atua num filme. Cara, que ainda é ruim de propósito. É mais ou menos, esse era o clima.
Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Essa foi uma tentativa de reboot em 98, que claramente fracassou, né? Tanto que a gente não... Estamos agora em 2018, 20 anos depois, não se falou sobre isso até o presente momento. E a gente agora tá vivendo um certo momento aí de vários reboots. Thundercats, reboot, She-Ra, reboot, Caça-Fantasmas e tal. O que vocês acham que tá rolando isso? É uma necessidade de manter a franquia lucrando, porque os caras são donos, né, de uma franquia, ela tá lá parada? Ou é um desespero de falta de ideia total?
Eu acho que é falta de ideia pura. Eu acho que a gente tá vivendo esse momento faz um tempo já no audiovisual mundial, onde tudo precisa ser reciclado porque ninguém tem uma ideia boa nova. É absurdo.
Não sei.
Cara, eu acho que não é nem questão de ter ideia boa nova, acho que é questão de realmente medo de não fazer dinheiro com a ideia boa nova, porque não faz.
Ou isso.
Você pega um filme lançamento, o cara tem uma ideia, um roteiro original, você lança no cinema, tu no máximo paga o próprio filme. Agora, você lança um blockbuster baseado numa coisa que as pessoas já conhecem, é onde você consegue ganhar dinheiro. Então, esse tipo de material, eu acho que tá fadado a Netflix e home video direto. Assim, acho que ir pro cinema, acho que não, a gente vai ver muita coisa mais nova, não.
É, e cara, o Netflix tem produzido coisas originais, né? Com o Stranger Things, com a Casa de Papel.
Sim, então. Esse tipo de material, sair direto pra esse tipo de mídia, legal, porque é onde realmente o pessoal vai consumir um preço justo. Se for no cinema, o pessoal não vai. Então, não faz muito sentido eles apostarem nesse tipo de coisa pro cinema, entendeu?
Cara, eu ia até falar que eu acho que o contrário de falta de criatividade, cara, porque você tem muito conteúdo sendo produzido o tempo todo, de qualidades questionáveis, ou outros são muito bons, e eu acho que pra sair, pra se destacar nesse mundo de novas produções, ajuda muito você já começar com, tipo, ah, isso aí é um... Cara, você pega essa ideia do Will Robinson, que faz umas mudanças...
Né?
É, você tem umas mudanças, já é outra série, né? Você, em vez de ser uma família, põe uns amigos, você vê que eles não estavam nem perdidos no espaço, né? Estavam num planeta... É. O Lost Space é mais pra você sair ali do todo mundo. Eu já fiquei prestando atenção mais nesse Lost Space do que em outras séries que eu tinha lá pra ver, como aquela outra lá do que o pessoal fica falando que é
The
boa.
The Expanse,
por exemplo, entendeu? Eu dei chance pra primeiro Lost Space do que The Expanse.
The Expanse o Caruso implica já de nascença. Já.
Não, de nascença não, cara. Fui ver o piloto, é uma bosta o piloto, cara. O piloto é muito, muito ruim.
Eu impliquei.
É tudo azul a parada, cara. Tosco a parada. Mas realmente, acho que o Ulisses tem bem razão nesse sentido, que eu acho que uma série dessa que vem com um certo pedigree, ela já vem meio azeitada. Tem um KY aí pra atochar no nosso rabo a série.
E já vem com uma galera que vai assistir, né? Uma galera mais velha que viu o material original vai falar, peraí, deixa eu ver como é que isso ficou.
Verdade.
Sim, eu acho que vem com um comentário.
No meu caso, esse nome assim me ajudou a furar a fila, sacou?
Uhum.
Eu tenho um monte de coisa pra ver. Aí eu falei, pera, vou ver isso aqui primeiro, né?
É.
E outra coisa também, eu vi com esse nome, que Lost in Space, era uma parada meio que pra família. Então foi uma série que eu já puxei pra ver com a família.
É.
Eu falei, gente, acho que vocês vão gostar disso aqui, vamos ver? E ficou. E fomos vendo um atrás do outro.
Pois é.
E porque você tem essa imagem da série original, né?
Sim.
Isso realmente facilita. Porque você vai, por exemplo, sei lá, The Expanse ou outro Altered Carbon. Pelo nome, caralho, como é que você vai saber qual é? Você precisa do pistolão, você precisa de alguém que fala, vê isso aí, que é bacana e tal.
É.
A série que você tem num certo imaginário, no inconsciente coletivo aí, mais ou menos. Porque assim, nenhum de nós viu a série original, mas todo mundo sabe do que se trata razoavelmente. Já é o suficiente, não digo meio caminho andado, mas é um oitavo de caminho andado.
Não,
sem dúvida. É um indicativo.
Até porque vai que você quer ver Altered Carbon com a família. Olha o problema que isso vai dar.
Então, eu nem vi, nem chamei a família pra ver.
Não tem como,
cara.
Eu até
perguntei se minha esposa queria ver, minha filha nem botei. Minha esposa falou assim, ah, acho que não, eu vi que não era mesmo pra ela, vi um pouquinho. Senão, às vezes eu vejo assim, tipo, não, peraí, isso aqui dá. Vamos ver de novo aqui, eu vejo o primeiro episódio de novo com todo mundo, né? Mas esse eu vi sozinho, Altered Carbon.
Esse não só não é pra ela, como não é pra você ver em momentos que a casa tá cheia.
É.
Vamos deixar as pessoas dormirem, tipo...
Fala umas putarias.
Eu acabo vendo essas coisas com a minha esposa porque eu gosto de me decepcionar junto com ela.
Cara, mas Tibério, você vê essas coisas de gente pelada na frente do seu papagaio, cara?
Vejo. Ele tampa o olho, é mais engraçado.
Ele não fica bolado, não, de ver esse bando de pinto?
Fica, ele fica excitado.
Bando de pinto, bando de peru, papagaio.
Fica as penas todas eretas.
Eriçada.
Eretas. Fica querendo andar mais do que o pé.
Entrando de cabeça agora na série nova. Daqui a 30 anos, a humanidade é forçada a abandonar a Terra em busca de um novo lar no espaço. A grande nave colonizadora é atacada por um robô alienígena e algumas naves Júpiter se separam dessa nave principal e caem num planeta desconhecido. Essas famílias agora precisam sobreviver e voltar para a nave mãe.
Isso você já tá ajeitando a cronologia da história, né? Porque a gente vai sabendo isso meio fora de ordem, né?
É, mas como é que você faria a sinopse sem dar esse mínimo de informação?
A gente descobre que é o robô que deu a pane lá na parada.
E vocês sabem por que que ela é atacada?
Não, eu não sei não.
Cara, essa foi uma costura de roteiro que eu achei muito legal. Embora eu tenha lá minhas críticas a essa série, eu acho que a maneira como eles deixaram essa informação muito solta pra quem pega foi de um mérito muito grande.
Não, quando mostram a doutora lá querendo ver alguma coisa, o pessoal não deixando ela ver, sobre tecnologia, né? E quando ela fala, pô, incrível como a gente em pouco tempo conseguiu tecnologia pra viajar tão bem assim.
Exatamente.
Isso tudo são as peças que vão dando, cara. A turminha do robô esteve na Terra e alguma coisa aconteceu pra eles usarem a tecnologia deles. Agora, eu não sei se eles abateram uma nave, se eles caíram por engano.
A nave caiu. Eu tirei 3 fotos aqui com o celular. Depois eu coloco no post, mas eu quero mandar aqui pra vocês. Olha essa primeira foto. Na hora que o Will chega de surpresa na família, que tava todo mundo achando que ia passar o Natal sozinho, tá passando na televisão uma matéria de uma mulher dizendo que tinha um objeto no espaço e que poderia ser a estrela de Natal e tudo mais. Ali a gente sabe, opa, caiu alguma coisa na Terra. A gente não sabe se foi abatido ou se caiu. O que a história desenrola e dá a entender é que ali, aquilo é uma nave alienígena e o motor é roubado pra usar na nave da Terra.
Na Júpiter.
É.
Mas rapidinho, quem chega pro Natal não é o Will, né? É o pai, né? O pai chama o Will também?
É o pai.
Ah, é verdade. Errei.
Não, ele não é rei não, cara. Ele é só um piloto.
Não, o pai é Was. O filho é Will e o filho é o pai é Was.
E é aí tem uma cena onde a Maureen tá conversando com o chefe dela na Terra, e aí o cara pergunta, ah, o projeto tá pronto? E ela fala, cara, tá pronto, só que o motor ainda é conceitual, vai levar muitos anos pra ele ser construído e ser testado. Aí o chefe dá uma desconversada super estranha, fala, não se preocupa, tá tudo certo e tudo mais. E aí, na cena seguinte, e aí essa outra foto logo na sequência, ela passa por uma área que tá escrito Restricted Area. Ela não sabe o que tem ali, mas na hora que ela coloca a mão, o cabelo dela se energiza. E é a mesma reação que acontece quando ela tá na nave alienígena lá no planeta e eles ligam. Então essa é a forma do roteiro fez pra ligar as duas coisas. Então o que
não,
se...
Não, tá, mas isso ainda não explica por que a nave foi atacada por alienígena, né?
Sim, explica. Os é alienígenas...
A tecnologia deles.
É, a tecnologia era dos caras, da raça que criou aquele robô. Então o que ele simplesmente fez foi mandar o robô pra acabar com o uso indiscriminado e não licenciado da tecnologia deles.
Não sabemos, né? Sim. Pode ser que seja, sei lá, pode ser que aquela nave seja dos alienígenas do mal e o robô seja alienígena do bem, enfim, não sabemos.
O robô era do mal. Era...
Não, cara, o robô era do mal também.
Tanto lembra? Que ele sabia convertido. Onde era, o que, que significava aqueles símbolos. Na hora que ele se afeiçoou ao Will, ele falou, cara, isso aqui é perigo, isso aqui é de onde eu venho.
É, e se afasta disso, que isso que atrai a galera vindo aqui pra pegar essa parada de volta.
Uma coisinha curiosa aí, em relação a essas imagens que o GG mandou, que na primeira, que eles falam, Christmas Star, que ele pergunta, né, é uma estrela e tal. É, isso remete também, de uma maneira muito sutil, àquela discussão do primeiro episódio, quando eles veem uma nave entrando no, na atmosfera do planeta, e que a mãe faz aquela discussão científica, é uma nave ou é um meteoro? Qual é a cor do fogo? Né? Qual é a cor da combustão? É vermelha ou é azul? Porque pra ser um meteoro, aí tinha, enfim, tinha todo um call aí que, assim, a cor indicava que era uma nave e não que era um meteoro. E é a mesma cor da estrela caindo.
Cara, mas eu não achei tão escondido essa referência da tecnologia alienígena na nave deles, não. Isso aí ficou bem claro e achei bem assim. Inclusive, eles fazem um capítulo todo mostrando o flashback dela naquela nave. Sei lá, cara, eu não achei que foi tão escondido assim.
Mas fazer a ligação do cabelo espetado lá foi sutil, cara. Em nenhum momento alguém falou isso. A nave foi abatida, a instalação governamental, né? Que eu não sei se é uma empresa privada ou se é o governo, pegou aquele motor, aquela tecnologia que não é deles, fez uma nave baseada nisso e isso emputeceu os caras, os donos da tecnologia lá atrás.
É, não. Eu concordo com você, Tibério, que o GG fez um certo clickbait aí na teoria dele, né? Tipo, tava esperando uma mega explicação dos alienígenas e tal. Não, é só, pô, a mesma tecnologia. Ali.
Tipo assim, coisas sobre o alienígena que você não sabia antes de ler.
É a melhor teoria até agora. Se você quiser apresentar outra...
12 coisas que você não sabia sobre a nave alienígena e a sétima vai surpreender você. mas uma coisa eu concordo com ele, que assim, não é didático, sacou? Não é tipo... não é tão explícito, assim.
O roteiro ele não te pega pela mão e te leva lá pra resposta. É. Você tem que juntar os pontos, o que é ótimo pra um roteiro.
Isso é bem legal, cara.
É, porque não tem ninguém falando assim, olha, eles atacaram a gente porque nós tínhamos a tecnologia dele. Mas por que que isso não tem? Porque nem todo mundo sabia. Na verdade, poucas pessoas ou quase ninguém dali sabia disso. A gente consegue ver pelos olhos da Maureen, cara, porque restrito. Ela era arquiteta, engenheira da coisa toda, né? Mas o resto da família ninguém sabia. E o pessoal que tava com ela também ninguém sabia. Então não tem nem como explicar. Só se ela contasse pra alguém, talvez.
É, mas às vezes as séries arranjam um jeito de explicar. Nem que seja uma narração. Em 2068, uma nave alienígena caiu na Terra e eles pegaram essa tecnologia para, enfim...
Essa série, ela usa muito de flashback pra fazer esse tipo de coisa. Ela tá contando sempre alguma informação nova, trazendo alguma coisa pra complementar a história com os flashbacks.
É, e isso acaba desviando a atenção, porque tem uns flashbacks que são meio chatos.
Exato.
E aí tem uma hora que você acha que aquilo é só mais uma coisa chata, quando você de repente... Ih, caramba, isso foi importante.
Exatamente.
Mas nenhum flashback é tão chato quanto a Dr. Smith, então tá valendo.
Não, nenhum flashback é tão chato quanto a Sun procurando a aliança dela na...
Caramba, o cara tá remoendo isso até hoje.
É, mas é esse paralelo.
Não, mas, cara, realmente essa dinâmica do flashback, cara, remeteu muito a Lost pra mim. Eu acho que até na hora que eles fazem um Lost in Space, tem um momento que tem um Lost sozinho, que parece a abertura de Lost.
É a mesma fonte, quase.
É, a mesma fonte.
Beleza, então vamos pros personagens, então.
Vamos. Eu achei isso muito legal, aliás, da série. Isso que a gente já começou a falar já um pouco quando a gente foi falar da série dos anos 60. Esse revamp aí, dando essa modernizada. Porque a Maureen é a líder, né? Que representa esse momento que a gente tá vivendo com as mulheres buscando mais representatividade. E aí isso gera uma dinâmica muito interessante com o pai, que é um fodão, mas que, pô, tem uma dinâmica parecida com o dos Incríveis 2, né? Que o cara é meio militar e tal, mas aí ele às vezes se vê no, tendo que aceitar ficar num lugar do passageiro, esperando, é um cara que é mais impulsivo e tal. Eu achei essa dinâmica entre eles muito bacana e fiquei chocado, mesmo já tendo sido um plot lá do filme de 98, quando eu descobri que a família Robson tava divorciada, né? Que acho que nem as crianças sabiam, mas que enfim, que eu achei, pô, bem, bem legal, cara.
A gente vai descobrindo isso com os episódios, né?
E essa atriz que faz a Maureen é boa, né?
É, essa atriz tá acostumada a fazer papel forte. Ela era Jack Sharp do House of Cards.
Olha, afiada ela, então.
E ele é o irmão gêmeo do cara de Homeland, né?
Ele é o irmão gêmeo. Caraca, ele é igualzinho o Brody, né? Do...
Brody. Ele é o Brody do Homeland. Esse maluco é irmão gêmeo dele.
Mas é um Brody mais porradeiro, né? Mais bombado, né? O Brody era mais delicado.
Pô, esse cara é o action hero,
ele,
né?
Cara, ele não era meio militar, não. Ele era totalmente militar, cara. Ele tipo, era só aquilo pra ele. Tanto que ele é totalmente sim. voltado pra aquela Exato. Ideia de combate e tudo mais. Ele é todo... Vamos viver no meio da caverna com facas e sei lá, umas paradas meio assim.
É, o nome dele é G.I. John.
Então, essa relação dos dois eu achei legal, porque assim, um amigo meu, pô, que entende muito de cinema, tá crítico de cinema, eu vi ele reclamando no Twitter da adaptação, porque ele falou, ah, não gostei porque o pai agora parece um babaca, um bobão. O outro personagem da série sabe, era o cara que sabia tudo, era fodaço, e esse cara é meio bobão. Cara, eu não acho ele bobão, eu acho perfeitamente normal que a mulher seja uma grande cientista, uma engenheira tal, que é a mulher da inteligência, e ele seja o cara da força, que vai protegê-los e tudo mais. Qual o problema? Ele não precisa ser o cara inteligente, o cara...
Vamos dividir as qualidades, né? Aí,
por
né?
Por que não dividir os papéis?
Exato. E ele também tem uma coisa também que ele não é só um brutamonte. Ele tem um pensamento estratégico também que é interessante,
sim.
né?
Sim, sim. Ele não é um bobão. Ele só não é mais o cara mais inteligente da nave. Mas ele tem o seu papel importante na parada.
O que funciona super bem pra história, porque acaba um complementando o outro e não fica tudo numa pessoa só, né?
Sim.
E lembrando que a família tinha uma certa mágoa do pai, porque tinha aquela história dele ter se voluntariado, né, cara, pra ir numa missão.
Mas a família não sabe, só a mãe sabe. Por isso que eles iam separar.
Não é? A família não sabe desse detalhe, não?
A família é meio dividida, né? Tipo, eu acho que rola um pouco assim de, é um cara, um militar que tá o tempo todo fora, então, por exemplo, o filho menor não sabe direito como agir perto do pai, porque quase não tem lembrança de como era quando o pai tava lá. Algumas das crianças têm a sensação do abandono e tal, mas só a mãe sabe que ele escolheu voltar pra lá. E é por isso que eles vão separar. E é por isso que ela ia, inclusive, isso é uma revelação impactante lá na série, que ela resolve pegar os filhos todos, botar na nave e ir embora. Ele só vai porque ele não quer ficar longe dos filhos, né?
Na verdade, a gente vai descobrindo essa questão do divórcio até com o tempo, né? Nem jogado assim, não.
Uhum.
E o garotinho?
Tá aí, o garotinho também me surpreendeu.
Ah, acho que ele não sai pra governador, não.
Cara, eu me surpreendi com a atuação dele.
Mas o molequinho lá, eu achei interessante que, assim, normalmente esse papel de molequinho é um papel difícil, porque são uns atores meio mirim, meio prodígio, sabe? Que irrita.
Uhum.
Irritam. As crianças, ou fofa demais, ou talentosa demais pra aquela idade. O moleque me parece um moleque normal e não cai naquela esparrela de filha do Jack Bauer, que tá só se fudendo o tempo todo, sabe? Que
sim, verdade.
Se perde e aí encontra um lince, aí foge do lince, vai parar na cabana do abusador, e aí sai da cabana e vai parar no porta-malas do caraca, a menina era feita pra cair enrascada. O moleque tem um cagacinho e tal, mas ele rise to the occasion, né, e vem lá com o robô, ajuda e tal, então eu acho que é equilibrado o papel dele.
É muito interessante porque ele o tempo inteiro ele age como uma criança, ele faz decisões que uma criança faria, né, o molequinho, o ator, ele manda super bem nisso, inclusive, ele não é forçado em momento nenhum. E as decisões que o Robinson faz são meio que todas decisões de criança inteligente, que que é a criança inteligente que ele é, mas que acabam levando ele para um lado ruim, onde ele se mete em confusão, mas sem ser a coisa idiota, né? De corre para um lado e se ferra, corre para outro se ferra também.
É, sem ser uma coisa que você faz, ai, moleque. Você vendo ele, você fala, tipo, pô...
Exatamente, você não acha que ele é burro em momento nenhum.
É, você fala, caraca, eu teria caído nessa também.
Cara, e... ele é só uma criança.
Tem uns momentos também que eu achei que ele meio que vacilava, que eu falava, pô, peraí, esse garoto não tá preparado para isso não, hein? Pô, peraí, o garoto fez essa merda. E aí depois a gente mostra que ele realmente
super
não estava preparado.
Exatamente.
O maluco entrou ali roubado.
Mas tu quer ver uma coisa que me incomoda nele? Assim, ele fazia as merdas e nem eu comprava as merdas dele e ia junto, cara. Tipo, pô, cara, depois que eles vão pra caverna, tu, tipo, sério mesmo, cara? Que a ideia é maior que eles tiveram aí pra caverna sozinho com o robô pra largar. Pô, sabe? Tem uma espada assim que... ele é tipo a Uni do Caverna do Dragão, sabe? Que é o que não deixa eles ir embora.
Pô, eu não achei não, cara. Pô, ele saber lá daquele treco lá que é meio... pirocombustível ali, né? Não, um negócio...
é magnésio com gelo.
Isso.
Pois é. Sim. Aí mostrava que ele tinha um conhecimento maior do que o normal, né? Então deram crédito pra ele, talvez seja isso.
Mas não passou pra ir na nave. Não passou. Não passou.
É, mas
na
às
prova.
Vezes as pessoas ficam nervosas na hora de fazer prova. E se alguém, sei lá, ficou de recuperação na sexta série, não significa que ela não preste pra mais nada. É só porque tinha um professor de matemática que tava atrapalhando a vida da pessoa. Eu acho que eu tô falando um pouco da minha vida. Vamos deixar pra lá.
Tá quase falando o nome do professor já.
Vamos falar das filhas. Qual é o nome da filha médica? É a Judy?
É. É a Judy, a Penny é a outra.
Eu impliquei um pouco com esse personagem. Cara, ela era novinha demais pra ser uma médica tão fodona assim, sabe?
Ah, mas ela não é fodona.
Ela era novinha demais pra se envolver com aquele cara.
Isso é muito estranho.
Ela podia ser uma assistente de enfermagem que era forçada a tomar umas decisões fora da alçada dela. Aí eu ia comprar melhor a história.
Mas quando o Doug House, aos 14 anos, virou o chefe de medicina do departamento dele, você não sabe.
Mas ela nem é uma super potência, não, da medicina. Ela fez um curso super extra rápido mesmo, e ela é assistida por uma inteligência artificial. Sim. Lá pra ajudar ela e tal. Não é uma, tipo...
Eu comprei. Os primeiros episódios...
Eu falei, pô, ah, menina tão nova, eu médica?
Achei que ela tava fodona demais ali.
Eu achei ela destemida e corajosa e uma figura interessante. Lá mais pra frente, comecei a achar ela meio bunda mole, senti uma certa língua presa. E isso que o Luiz falou, cara, da relação com aquele maluco ali, que você vê que eles começam meio a plantar uma tensão amorosa. Com
mas
um cara,
peraí, essa
meio...
não é a médica. Essa já é outra.
Não,
a gente tá falando da Judy com...
Não, a médica tem uma relação com o cara que salvou...
Com o cara da galinha, brother. O cara que... O engenheiro da galinha.
Ela tem uma relação com o Don West.
Don West, é, exatamente.
Tá, tudo bem.
Que inclusive é o que já tem desde o filme. No filme a Judy tem uma relação com o Don West. É isso, eles são um casal no Perdidos no Espaço.
Meio, esse cara tá também na série dos anos 60 e no filme, esse personagem?
Tá.
Sim, tá. Tá, que é o piloto, West. Né? A gente tá falando do piloto agora, não é?
Tem.
Não,
é o Joey.
É o Eric Estrada, na verdade, né? Ele faz um tipo latino, uhum. Meio fodão, tipo o cara do Chips.
Esse cara eu achei muito bom, viu? Na série do Netflix.
Esse cara é latino. Ele é ótimo.
O Don West é o mecânico que consegue salvar o Dr. Smith, que tem uma galinha que não mata a galinha, a gente acha que ele ia comer a galinha, e depois tem um troca-olhares com a Judy. Esse é o Don West.
E que no filme de 98 é o Joey.
É o Joey.
Isso, uhum. Beleza.
E aí é estranho porque a Judy tem 18 anos e ele parece ser um cara bem mais velho, né? Assim, ela tá no limite ali pra pedofilia, sei lá.
Não, e ela tem 18 anos, mas tem uma cara bem de 14, né? Bem de...
Não, não achei não. Eu achei que ela tem carinha de 18 anos, por isso que eu não comprei ela ser uma médica tão foda, porque ela tem uma carinha ali de adolescente.
Ela é universitária.
É.
Cara, eu compro mais uma adolescente de 18 anos ser CDF fodona na parada do que aquela relação estranha ali com aquele maluco muito mais velho. Mas enfim.
Aquele cara de 47 anos, né?
É, pois é.
Vamos lá, vamos pra Dr. Smith.
Não, peraí, antes da Dr. Smith tem a filha do meio, cara.
Sério, eu queria pular de propósito essa mulher. O que vocês querem falar de bom dela?
Eu acho que eles criaram uma personagem que seria mais engraçadinha, um alívio cômico, e eu acho que as piadas dela são muito ruins. As piadas não entram, ela não
eu
sabe
não
entregar
concordo,
piada,
não
sei se o problema acho que é roteiro ou é da atriz.
Eu também não concordo, não.
Eu não ria das piadas dela.
Eu achei exatamente o contrário, eu achei que ela, quando ela se apresentou como escape cômico lá numa das primeiras falas, eu já fiquei tipo, ih, essa menina vai me irritar. Mas aos poucos eu achei que ela tinha uma entrega bacaninha, achei que tipo, as piadas entravam num lugar, não é exagerado, não é o tempo todo, entendeu? Eu comprei a garota.
Pô, você comprou até aquele momento CW que ela fica de namorinho com aquele garoto, cara, nada a ver aquele casal ter surgido.
Verdade, nada a ver aquele casal.
Por que nada a ver? Eu não achei nada a ver.
Era justamente sobre isso que eu ia falar, eu achei essa a melhor parte, porque ela é uma adolescente.
Uhum.
Então ela, e isso é uma coisa que eu gosto muito em relação à construção de personagem, quando os personagens agem
de acordo com a sua descrição.
Exatamente, de acordo com a idade deles. Ela é uma adolescente, ela age como uma adolescente, ela faz decisões de adolescente. Mesma coisa do Will Robinson, que faz decisão de criança.
E aquele menino é um pão.
Um sonho.
Meu Deus do céu.
Um sonho.
Vamos lá, Dr. Smith.
Cara, eu gosto muito dessa atriz. Eu sempre confundo ela com Elizabeth Banks. Sempre.
Eu não gosto da atriz, eu acho ela super estranha, mas eu comprei a irritação que ela quis passar pra personagem. Eu não gosto quando ela aparece, justamente porque eu acho que ela tá atuando bem demais.
É, você fica com uma coisa assim em relação a ela, que ela é muito real em determinados comportamentos, né?
Ela tem uma cara de debochada, de cínica, que realmente me passa a sensação que o diretor queria que passasse mesmo.
Pra mim, o Dr. Smith, cara, foi o principal personagem assim, da série. Ela me vendeu um papel de psicopata criminosa e tal, comprei. Mas, cara, ela depois virou aquela pessoa, assim, que você sabe que sempre vai fazer o que eles não consigam atingir o objetivo, assim. Passou a ser caricato e previsível tudo que ela fazia, cara. Eu sei lá, eu comecei a me irritar profundamente.
Sério? Não concordo, não.
Se ela não tivesse na série, pra mim, a série, assim, mudaria da água pro vinho, cara. Me irritou bem.
Eu entendo o que você quer dizer, mas eu fiquei com a impressão de que essa era a parte meio lúdica, meio que remetia à série original do Dr. Smith, que não servia pra muita coisa, sabe? Eu acho que foi meio uma brincadeira com isso. Não achei inútil, não.
Foi uma brincadeira de mau gosto.
O que eu achei interessante dela é que, mais do que ela fazer as coisas porque ela é malvada, porque ela é cruel, eu conseguia, isso até me deixou um pouco preocupado comigo mesmo, conseguia enxergar claramente as motivações, tipo, uma coisa meio de sobrevivência, pessoa que não tem ninguém, não tem uma família, não tem um grupo, ela querendo se virar sozinha, sabe? Ela olhou e falou, cara, se eu tivesse robô, tá resolvido pra mim. Aí ela faz tudo pra ter o robô. Ela não faz só de maldade, só pra fuder com a vida. Ela faz, tipo, precisa afastar a mãe do menino pra ganhar tempo, pra não sei o que, tá, né? Então tudo pra chegar nesse esquema aí que você fala, tipo, ah, caraca, lógico, faz sentido. Então precisa mandar matar o robô pra religar o robô.
Não, já sei, ela tem uma ideia boa, ela fala assim, vamos deixar todos os humanos presos nesse planeta sem alimento pra sempre, porque eu quero ficar com o robô e eu não quero ser presa. Faz sentido, cara.
Cara, pra alguém que tá pensando só na sua sobrevivência, faz sentido pra caralho.
Ah, cara, sei lá.
Uma coisa que eu achei bem legal dela também é que ela, como todas as outras encarnações do Dr. Smith, ela vira amiga do Will Robinson. Isso é uma coisa bem da série. Na série clássica, o Dr. Smith era amigo do Will Robinson, no filme de 98 tem isso também. E eles trabalham legal essa coisa dela se aproximar dele, da Dr. Smith e o Will Robinson serem amigos. Essa brincadeira da amizade deles é sempre bem comum.
Uma coisa que me incomodou nessa encarnação é que, no final das contas, ela não é Dr. Smith porra nenhuma, né? Por que a gente continua chamando ela de Dr. Smith, né? Ela...
Eu achei isso legal, sabia? Achei uma brincadeirinha legal.
É,
tipo, ela roubou pra ela. Não era, era um homem e ela pegou pra ela. O Dr. Smith, de fato, era um homem, inclusive, na nave, né?
Isso, isso. É.
E ela roubou pra ela.
E não sei se vocês sabem, mas aquele Dr. Smith era, na verdade, o ator que fazia o Will Robinson da série original.
Você tá de sacanagem.
Que que legal.
Que maneiro.
Bill Mummy.
Não, e tem uma outra curiosidade também. O nome da personagem é uma homenagem ao ator que fazia o Dr. Smith no original.
O nome do Dr. Smith original é Jonathan Harris, realmente faz sentido.
Olha, do ator, né, que fez o Dr. Smith.
Sim, sim. E o nome do Dr. Smith era Zachary Smith.
Ainda tem uma coisa. A gente não viu a conclusão do que aconteceu com aquela estação espacial, né? A gente viu que ela tava explodindo, mas vai que ele tenha sobrevivido. Então, sei lá, né?
Pode existir um Dr. Smith.
Ah. Pode existir ainda um Dr. Smith de verdade nessa série, mais pra frente.
Eu acho que ele não. Acho que ele já era. Agora, a estação realmente, enquanto não tem corpo, não tem...
Pois é, a gente só viu ele caído ali. É. Mas não viu ele morrendo, né?
Ele morreu, cara. O robô não pegou ele? Eu achei que tinha...
Eu acho que vai rolar uma preguiça de roteiro aí. Acho que vão continuar chamando ela de Dr. Smith.
Eu também acho.
É, porque não sabe o nome real dela. Quem vai saber o nome real só o cara da nave, né? O comandante da nave principal, talvez.
Então vamos finalmente pro robô. Cara, esse robô ficou bem bacana,
bem
hein?
Maneiro. Achei maneiríssimo.
Eu teria bonequinhos desse robô aí, cara. Fácil.
Cara, eu acho muito maneiro darem uma roupagem nova pra esse robô e não cometerem o erro que o Dr. Who cometeu de junto aqueles Daleks, que é Daleks da década de 60, é ridículo. E aí os novos Daleks são iguais, aquela tava ridículo aquele desentupidor de pia na mão, entendeu? Não caberia nunca. O mesmo robô atualmente, cara. Esse robô é ridículo, esse robô da década de 60. Não faz sentido ele ter a mesma cara como o de Daleks tem, sacou?
Ele tem um visual bacana e tem uma coisa que remete um pouco ao Hall, né, do 2001, né?
Sim.
O robô do filme de 98, ele tinha um quê desse robô aí, visualmente falando, só que em vez de perna, ele tinha uma... tipo um tanque de guerra, sabe?
Uma esteira.
Tipo o robô original, que era uma esteirinha também. O acerto maior pra mim nessa história foi fazerem um robô como um boneco, uma roupa pra um ator, e não CG. Eu acho que CG teria sido horrível.
É, sim.
É, você vê que tem CG ali, porque eles fazem a luz atravessar pra mostrar que não tem ninguém ali. Mas eu concordo contigo, fica legal vendo ele ser humanoide, ele vê ele andando.
É, não, e uma presença, né? Uma presença em cena, ser um maluco com uma fantasia borrachona ali. É, dá peso, dá gravidade e tal.
E uma coisa diferente que eu achei interessante foi o robô ele ter dois polegares opositores em cada mão.
É, aquela mão é muito estranha.
Que seria uma coisa interessante. Né? Se fosse de verdade, porque é o polegar que você consegue pegar direito, e ele tem dois.
Mas o legal é que assim, ele como a versão original do robô, ele não é um humanoide, ele fica um humanoide pra se parecer com o Smith e fazer uma comunicação.
É.
O Smith é mole.
Ele é meio aracnoide,
o
né?
Will Robson, e fazer uma conexão. E aí, tipo, se um polegar opositor for uma evolução nossa, porque dois não seria uma evolução ainda maior?
Isso mostra como o menino Will Smith é bacana, né? Porque ele é two thumbs up.
Não
o
Smith não, cara. Will Smith. O Smith é, o filho do Smith é muito mais chato do que esse moleque.
Mas luta karatê.
Não, é Kung Fu.
Cara, mas de toda essa parada do robô aí, o que eu achei sensacional nessa série. Não que a série seja sensacional, tá? Mas na mudança que fizeram, é o papel do robô ser bem mais importante do que antes. Antes era um bicho lá de lato que ajudava eles na parada. Só que agora o robô tá por trás de todo o problema deles estarem perdidos no espaço.
Isso é ótimo.
E tem um drama com o robô também, cara. Cara, eu fiquei triste pelo robô pra caralho,
cara. Eu também.
O robô caindo, né?
Nossa, cara. Muito triste, cara. Ele gera uma empatia muito grande, cara.
Rola uma relação ali menino com o cachorro, sabe?
É, muito.
Quando ele tem que largar o robô pra trás, é tipo, meu Deus, ele tá matando o cachorro dele.
Nossa, é um horror.
Cara, moleque burro, né, cara?
É, aquela decisão de se mata, podia ser desliga, fica aí, dorme, hiberna.
É.
Mas, porra, se mata, foi muita burrice aquilo, cara.
Ah, não achei, não. É porque você é psicopata. Se a pessoa, tipo, tá perdendo a melhor arma dele. Ele podia matar todo mundo com esse robô.
Tá bom, até que foi uma parte isso mesmo.
Não, cara, mas o menino tá culpadaço, cara. Tipo, achando que ele é responsável pela morte, sei lá o quê. E é tudo a puxadinha de cordas da Dra. Smith.
E tudo decisão errada desse moleque, tudo.
Ah. Decisão de criança,
Cara, eu não fiquei o tempo todo tipo, caraca, o que você tá fazendo? Eu entendia, cara, eu comprava, eu achava possível e plausível essas decisões serem tomadas.
E aí, então, falando de forma genérica, eu particularmente achei a série bem Laika. Tipo assim, o piloto é sensacional. Na hora que eu acabei de assistir, eu falei, cara, eu vou ver os outros 9 agora. Mas, porra, o melhor episódio da série ainda é o primeiro. Depois tem uma hora que fica chato, aí depois acontece uma coisa que, opa, tá bom, pegou, fiquei curioso. Aí depois volta, fica chato de novo. Então, ou seja, pra mim a sensação é esse Laika mesmo.
Pra mim a série foi bem sólida, cara. Foi bem... Não achei assim...
É um cocô porra, sólido,
nota
assim.
Nota 10, sabe? Não achei... É, não fiquei tipo, ah, preciso ver o próximo episódio e tal. Mas, cara, era uma diversão interessante. Os episódios eram bem costurados. O roteiro era legal. Achei uma alimentação rica nesse sentido. Uma coisa que eu gostei da série e que fica na série toda é essa, o lance de uma família que discute ciência. Que encara os problemas como meio Telecurso 2000, assim. Tipo, qual é o problema? A gente tem esse problema. Quais são as possíveis soluções? Não, isso não vai dar certo. Outra ideia. Não sei o quê. Uma coisa meio debate, meio brainstorm, assim. Que eu comprei. Não tem uma coisa meio MacGyver de ter um maluco que detém todas as informações e vai cagando regra enquanto vai fazendo. Não, as pessoas vão chegando. É empírica a série, sabe? Achei isso muito legal.
Uhum. É uma família de cientistas que vai descobrindo soluções e estão todos merecedores de estar ali, teoricamente, né?
Sim. Menos o Will Robson que entrou roubado.
Pois
é, mas de novo, eu achei que isso se fez muito presente no piloto e pouco nos outros. Nos outros eles estavam dando mais uma atenção à questão política.
Que isso? isso, cara. E aquele episódio que ele treinando o pai pra voar na nave sem
navegador? Pois é, esse, navegador é que tá, esse foi um ponto alto. Mas aí o anterior, eles descobrindo que o cara queria ser o líder ali daquela, o prefeitinho ali daquela comunidade. Aí depois acontece uma outra coisa legal antes. Aí antes disso ainda tem o casinho, o romancezinho daqueles dois. Ficou alternando entre coisas que me interessavam ou não.
Pra mim passou bem rápido. Eu vim 2 dias seguidos, assim. Vi metade num dia, outra metade no outro com a minha esposa. A gente passou bem rápido.
Devorou.
Devoramos.
Legal.
Eu tô mais como o GG, cara. Assim, eu vi o primeiro, o segundo bem. Pô, legal, tal. Vamos continuar vendo. Mas os últimos foi tipo assim, porra, tenho que acabar de ver pra tirar isso da minha fila, sabe?
É. Exatamente. É, tinha episódio que não tinha cliffhanger nenhum, né? O que dava pra esperar, mas tinha uns que realmente eu queria ver logo, cara. Então a gente, os últimos, acho que a gente deu uma corrida.
Mesmo quando tinha cliffhanger, um episódio tedioso, e aí no fim aconteceu uma coisa interessante. Mas aí, pra mim, a nota desse episódio ainda é baixa. Independente de ter um cliffhanger bacana. Pra mim, cara, nada vai superar o piloto. Eu vou te falar que faz muito tempo que eu não vejo um piloto tão bacana. A quantidade de cena de tensão encadeada é um problema surgindo atrás do outro. Primeiro a nave cai, aí depois a mãe quebra a perna, aí a nave afunda, aí eles percebem que vão morrer em poucas horas por causa do frio, aí a garota fica presa no gelo, aí o garoto cai num buraco e se separa do pai. O pai tem que escolher qual dos filhos vai salvar, cara. Olha que parada forte isso. Aí o garoto é deixado na mata, ele tem que fugir do robô assassino, a floresta pega fogo com o moleque preso na árvore, e quando eles estão conseguindo tirar a água do buraco pra salvar a garota, todo mundo quase congelando, começa a chover, cara. Meu irmão, um problema atrás do
fudidos
outro, cara.
Eu tava
tenso com aquele piloto.
Ué, um monte de problema acontecendo, tenso com o piloto. Pô, o cara não tinha nem aparecido ainda.
Horrível, horrível.
Cara, mas aquela cena da menina congelada ali, cara, eu achei aquilo uma puta de uma direção, cara. Você foi, se sente sim, preso, cara, junto com ela, danada. Cara. Dá uma puta de uma agonia.
Sabe qual é o grande lance ali? O grande lance é você ficar ouvindo a respiração dela dentro do capacete. Aquilo dá uma agonia.
É, foda.
Nossa.
É que claustrofobia todo mundo tem um pouco, né, cara?
É verdade.
E o momento que ela realiza que ela vai morrer. Que ela fala, tá chovendo?
Fodeu.
Então não vai dar nada, vai dar certo. Então vou morrer. Caraca, aí dá um desesperaço. Você fica desesperado junto com ela. Nossa senhora, cara. E isso já faz você de cara amar aquele robô. Porque o robô chega lá e joga lá a mãozinha quente dele, faz... E tira a menina de lá e fala, pronto, eu amo esse robô, eu vou com esse robô até o final. Cara, esse piloto é muito bem costurado. Mas, cara, realmente, assim, você não pode ter merdas acontecendo o tempo todo em 10 episódios. Eu acho que é bacana pra você torcer por esse personagem, torcer por essa família, entender os traumas que cada um passa ali, se importar com eles, e aí vamos pra frente. Eu achei interessante como a série vai descortinando probleminhas e coisinhas, um de cada vez. Eu tive o choque de ver, tipo, caralho, tem mais gente nessa porra desse planeta?
Isso foi legal. É?
Não, mas a gente vê, no início, a gente vê que eram várias naves indo pra lá.
Eu tinha achado que era só eles que caíam lá.
Não, a gente aparecia que só eles tinham conseguido fugir da nave enquanto estava acontecendo o acidente. Aí depois você vê que outras naves conseguiram fugir também. Mas parecia que tinha tudo explodido.
Engraçado, eu tinha a impressão que a gente tinha visto outras naves no mesmo esquema. Eu posso estar lembrando errado.
Não, tanto que quando eles vêm, tem toda aquela discussão do o que é aquilo? É um cometa? Não, é uma nave. Tá, não, aquilo é uma viradinha. Tipo, então caiu uma nave aqui.
É outra Júpiter, né? Outra Júpiter.
Então vamos lá. E tal.
Mas eu vou te falar então, Caruso, que pra mim, eu acho que a hora que eu comecei a achar ruim, foi a hora que apareceu as outras naves, porque enquanto eram só eles, sei lá, acho que a dinâmica tava mais legal. Quando começou a vir mais gente, aí começaram a fazer uma civilizaçãozinha ali.
Mas cara, não me incomodou. Eu achei curioso, eu fiquei, quero ver pra onde é que vai dar. E quando essa mais gente que aparece tem o líder babaca que todo mundo fala, eu votei no outro cara. Eu fui achando interessante, assim. E aí, bem, a gente chega no segundo episódio, a gente tem a Dr. Smith na segunda nave caindo, né? O segundo episódio tem uma cara de segundo piloto, sabe? Porque é quando você introduz essa personagem, você descobre lá, né, que foi o robô que explodiu a porra toda no flashback dela, né?
Uhum.
Então recomeça, né, tudo de novo.
Esse segundo episódio é legal, eu gostei também, assim. Enquanto a Dr. Smith tava nessa vibe tal de vamos saber quem é ela tal, pra mim, me incomoda mesmo ela depois que começa aquela questão que ela entra na família Robinson e começa vamos criar planos maquiavélicos para impedir que tudo que eles façam se concretize, sabe qual é? Tipo, todo episódio você sabe que vai acontecer. Aí quando ela não tá, caralho, teve um episódio, acho que o sétimo que ela não tava, putz, que bom episódio, cara. Foi muito bom isso.
Não, e é muito legal também a especialidade que deram pra ela, né, cara? Desculpa ideal, pra, tipo, o que você faz? Não sabe fazer nada. Aí ela fala, eu sou psicóloga.
Caralho, vacilo.
Vocês tinham ouvido psicólogos antes desse podcast, não, né?
Não, mas que realmente, assim, justifica ela ser doutora e não ajudar em porra nenhuma na nave, por exemplo, não saber ligar um cabo, né?
Exato, é porque, tipo assim, eu sou doutora, então costura aqui meu braço, não, é que eu sou psicóloga, né? Tipo, prega aqui uma parada, não sei usar martelo, eu sou psicóloga.
É, porque se ela fosse dentista, já tinha coisas que ela tinha que saber fazer já.
Exatamente, psicólogo perfeito, cara. E ela pode fazer um cursinho ali na internet, né? E aprender uns Freudzinhos ali, aprender as palavras-chave pra enganar todo mundo. Sensacional.
E tem uma coisa legal que eu gostei do planeta, foi assim, nesse segundo a gente começa a ver outros cenários também, né? Que é uma parte meio desértica, que a gente já tinha uma parte de gelo, tinha uma parte de floresta, é, agora tem uma parte de deserto. Isso é legal, o planeta todo...
Ele tem, tipo, microclimas ali, tudo muito próximo,
engraçado, né?
Achei legal. Um planetinha meio Minecraft, né?
Tipo isso.
É, por isso que o moleque se dá bem. Bem, no terceiro episódio a gente cobra um pouco do passado da Doutora Smith e também vendo um pouco o que tá acontecendo na Terra, né? Aquela fumacê meio bizarro ali, né? Tipo, a gente vê que babou pra Terra.
Deu ruim. É, assim, padrão, né? De futuro distópico.
Mas a gente sabe o que aconteceu com a Terra ou ela simplesmente se esgotou os recursos? Eu realmente não lembro.
É o meteoro.
É o meteoro, né? Eu acho que é o que bateu ali no...
Ah, tinha um meteoro? Engraçado, não lembrava desse detalhe.
É, tal da Lone Star lá.
Ô, caceta, tu mandou a porra da foto?
Não.
Do meteoro de Natal?
Não é isso. Alguma coisa aconteceu pra humanidade querer sair da Terra. É isso que eu me refiro.
Então,
é um meteoro, então, cara.
O meteoro, ele alterou o clima do planeta. Ele altera o clima, o planeta começa a ficar coberto de
poeira,
fuligem, pó, sei lá. Quando o meteoro cai, razão. Ele muda o clima do planeta e a Terra começa a morrer. É isso, ele meio que abafa o sol, alguma coisa assim.
Tem razão.
E aí estabelece bem essa dinâmica Lost, né? Do flashback, contar a história e tal.
Uhum.
E a gente entender a motivação dos personagens de acordo com o flashback pra aquele episódio, né? É nesse, eu acho, que a gente descobre que o moleque não passou na prova? Não sei.
Eu acho que é nesse,
logo no início. Mas depois a gente vai descobrindo como que foi que aconteceu aquilo, né? A gente descobre que teve umas coisas estranhas ali e depois essa parte é revisitada algumas vezes aí. A Maureen fazendo curso e tal.
A ideia é fazer uma expedição dos primeiros colonizadores que vão chegar num outro planeta e que vai ser uma espécie de nova Terra pra daí depois trazer a galera, enfim. Pra você fazer parte dessa expedição, você tem que ser top de linha, você tem que ter um motivo pra estar lá, né? E o menino, o Robson, tadinho, ele não tem bom desempenho de provas. Essa é a minha teoria.
No filme de 98, a estratégia era a família ia na frente, eles estavam levando partes de um portal dimensional. Quando chegava lá, eles montariam esse portal e aí abriria esse buraco de minhoca pra Terra. Então, assim, era só uma nave mesmo pra montar o que vai a chegada do outro lado e aí abrir esse túnel. Nesse não. Nesse já eram as famílias todas indo e largando a Terra.
Exato.
Na verdade, o Will Robson tinha muito conhecimento de química, então ele era especialista nisso e ele usa isso, gente. Vê logo nos primeiros episódios e até não entende porque que ele não teve algum problema e depois a gente vê que na verdade ele não passou na parte de psicológica, né? De que ele tremeu na base em algum momento lá na prova e aí...
Tremeu na base.
Ansioso, não sabe da compressão.
O teste que ele falhou foi que ele não conseguia reagir bem sob pressão.
Isso. É o tremeu na base que eu falei ali que eu não soube explicar, mas foi isso aí.
É o termo científico para tremeu na base.
É, termo científico peidou na farofa. É, mas é a mesma coisa.
Olha, recebi o resultado do seu teste aqui e deu que você peidou na farofa. Ah, então, infelizmente, a gente não quer nenhum farofeiro no espaço com a gente. Você vai ter que ficar aí.
É, a câmera mostra depois um prato de farofa todo espalhado.
Nojo.
Caramba, a gente desfez totalmente o assunto.
No quarto episódio, a gente descobre que tem mais gente, né? No planeta com eles.
Esse episódio é o que descobre que tem a outra galera, todas as outras Júpiters, ou nesse que descobre mais gente, as outras Júpiters mesmo que você tá falando nesse caso, né?
Eu acho que nesse aqui rola lá, começa o romancezinho com a menina e o filho do Ninguém Votou Nesse Cara.
É, a galera toda. Tem o japonês mais velho também.
O japonês mais velho, muito simpático aquele japonês mais velho.
Ele é o Shang Tsung do filme do Mortal Kombat, cara.
Sério mesmo?
Caraca, bicho.
Sério?
Só vocês pra terem essas referências mesmo, cara.
Eu também não sei.
Fico pensando se tem alguém ouvindo a gente que nessa hora fala, ele é o Shang Tsung do Mortal Kombat. Agora eu vou ver essa série.
Só por isso.
É, tava louco pra ver outras paradas com esse cara. Porra.
O papel dele foi bem, mais ou menos.
No quinto episódio, a gente começa a montar a torre pra triangular o sinal, né? Que nem o Said faz em Lost. Todo mundo tá Lost, alguma hora tem que triangular o sinal.
E aí, o que, que vai acontecer? O Dr. Smith vai arrumar um jeito de a torre não funcionar pra emitir o sinal. Claro, cara. O Dr. Smith é isso.
Não é a torre não funciona.
É a função,
cara,
da vilã, cara.
Bicho, não. Não, e, cara, e o Tibério entendeu todo errado a função da vilã, cara. O que, que ela quer nessa hora? Ela quer que o robô apareça pra galera. Uhum. Pra galera ficar com medo do robô e todo mundo mostrar pra daí o moleque destruir o robô e aí ela poder religar o robô sendo dela. Ela não quer desfazer as paradas.
Mas você não sabia que aquela torre não ia funcionar? Tudo. Você, quando começou o episódio, falou, vamos construir uma torre já fazer. Não vai funcionar, cara, essa torre no final.
A torre não funcionar é, pô, é efeito colateral. Não é o objetivo dela. Não é tipo, eles querem fazer isso? Vou desfazer isso. Não.
É, cara, o objetivo dela é só perturbar a vida dos outros.
Com o robô
só
pra perturbar. Ela, cara. Não é só perturbar a vida dos outros. Não,
é chata,
não.
Do caramba.
É ter o robô pra ela, cara. E, é, pô, nesse sentido é tudo muito bem consistente.
Pô, compra um robô ali, tem tanto robô, um BB-8, aquele, porra, não vai ficar perturbando o robô dos outros.
Compra um robô, cara. Porra, os caras estão num planeta que eles têm que usar merda de combustível, cara. Não tem compra um robô.
E nessa hora já apareceram as minhocas que bebem combustível, né, cara? Ah, eu achei tão ruim isso.
Elas aparecem no piloto, né?
É.
No piloto elas já estão lá, já. E aí eles retomam elas, cara.
É que no piloto a gente só vê que era algum bicho nadando pela... É, a gente não sabia ainda o que era. Depois a gente descobre que elas bebem combustível.
Isso aí.
E aí eu penso, como é que pode existir um bicho que bebe combustível se o combustível não é daquele planeta? Ou não é uma coisa natural ali?
Ah, são os ingredientes do combustível.
Não é isso, é que elas não bebem combustível. O lance é que elas estão atrás do combustível por causa do metano. E o metano é a mesma parada, é o mesmo cocô lá que serve lá pra parada. O metano tem naquele planeta.
Gente, metano tem até em peido.
É. Inclusive, nesse sentido, né, a nota do Will Smith, caralho, nesse sentido a nota do Will Robinson é maior, né, porque, enfim, ele peida na farofa, então ele tem mais metano.
Inclusive, eu vi um filme sacanagem que tinha um metano no outro que também podia... É, tinha uma...
Não.
Tá, mas o... Cara, quando apareceu essa minhoca a primeira vez, que ela fala, ela consome o combustível. Aí alguém fala assim, pensei numa coisa. Eu falei, ah, pensou o quê? Se essa minhoca consome combustível e ela vive nesse planeta que não tem combustível, então o que ela consome de verdade vai ser usado pra fazer combustível. Caralho, tipo, foi a primeira coisa. Aí não era isso não, mas depois virou a ser. Tipo, caraca, era tão óbvio. Por que o Will Smith não pensou nisso antes, cara?
Eu pensei que eles iam espremer as minhocas lá pra poder sair a parada de volta. Vamos trompizar nesses bichos aí.
Que imaginando a cena do maluco espremendo a minhoca assim.
Bem, já estamos agora no sexto episódio, que é o lance lá, né? Depois que dá o problema lá com o cachorro alienígena, que o menino tá naquela tipo, pô, mas o robô é legal, a galera vai entender, não sei o que, tananã. E agora o pai sabe que o robô foi a causa da nave explodir, tananã, e tem todo aquele lance de, não, você vai carregar uma pedra pra cada pessoa que morreu, então tem que carregar não sei quantas pedras, um moleque fica lá carregando pedra pra cada defunto ali na parada.
Episódio soninho esse.
Pois então, esse lance da pedra, pra mim, é justamente o que faz o moleque se sentir mais culpado pra matar o robô.
Exato.
Mandar o robô se matar. Nem a doutora Smith, nem nada.
É. Ou seja, culpa do pai dele.
Não, mas cara, mas por que que isso acontece? Isso acontece por algo causado pela doutora Smith, cara.
É o plano maquiavélico dela. Tá vendo? Ela era psicóloga de verdade, cara. Ela mexeu com a cabeça de todo mundo.
Eu acho que vai ter essa revelação de que ela é psicóloga, velho.
E roteirista.
E aí, em paralelo, tem a galera buscando combustível na outra nave do Eric Estrada lá, que ficou lá no caminho, né?
A gente passou pelo episódio que ele larga o robô sozinho na caverna e vai embora?
Passou, cara.
Que merda, né, também aquilo. Mas tudo bem, vamos lá.
É porque o robô sai da caverna pra salvar a galera do cachorro alienígena, né?
Ah,
o robô
é
tava
verdade.
Lá escondido pra não...
É verdade.
Não aparecer pra galera que apareceu ali, né? E aí, cara, isso... Essa trama B me incomodou mais um pouquinho, que aquela coisa da... O carro de combustível que vira em cima da pessoa, eles têm que desvirar e aí começa a vazar combustível e tal. E aquilo dá uma sensação de tipo, não dá pra tapar essa porra não, cara? Dá pra botar uma chapa de outro carro ali, ficou meio... Ah, deu merda porque deu merda.
Não, é porque o metal atravessou o cara e o carro. Então, assim, você tirar pra salvar o cara, você tinha que tirar o metal e aí ia tirar o que tava tampando o buraco. Então você...
Porra, que salvar o cara, cara? A comunidade inteira, dependendo disso, falou, ah, amigão, foi mal, você deu uma de burro, agora você vai ficar aí.
Sim, mas aí...
Todo episódio, o GG consegue arranjar um momento pra ser psicopata, né? Que salvar o cara, cara?
Porra, é o bem maior, cara.
Dá um tiro na cabeça.
Olha só, agora tu imagina cena deles desvirando o caminhão com o cara preso na ferragem, assim, porque não pode tirar o cara. Aí vai o cara pendurado no caminhão lá de fora, assim.
Dirigindo com o cara.
Estrebuchando.
Mas cadê o fulano? Tá ali.
Tá ali. Ajude que botou pressão pra salvar ele, né? Não, eu consigo salvar, eu não vou deixar isso acontecer. E depois ele morre mesmo, foda-se, mas tipo, não adiantou de nada.
É, ele morre e vaza o combustível.
É, no final eles foram à toa lá, né? Ainda gastaram mais combustível pra ir e voltar.
Isso ajuda a gente desgostar mais dessa filha aí, né?
É, assim, eu acho a Júlia legal. Realmente ficou meio chatinha essa hora, ela que mostrou, quis mostrar uma superioridade, mas tinha uma soberba ali, sei lá, uma coisa meio, eu consigo, eu posso.
Ela é meio whining nessa hora.
Quiseram mostrar a menina como mais humana, né? Mas ela foi mais idiota.
É. E aí que tem, não é, Ulisses, que ela fala que rola um caosinho tipo de... Ah, você é filha deles e tal? E aí ela dá a frase que diz tipo... Não, meu pai chegou depois. Dá a entender que é filha de uma outra relação.
Ela fala que o fulano nem sempre esteve, né? Uma coisa assim, fulano chegou depois. Falou alguma coisa assim.
Ah, ela é filha de um outro relacionamento, ela, né, Maureen?
É, então, assim, parece... Eu acho que ela é filha só da mãe, né?
Não, ela é filha só da Maureen, mas ela é adotada pelo John Robinson, tanto que ela tem o nome de Robinson, ela é Judy Robinson, então ele acaba adotando ela, mas...
Mas por que ela é adotada?
Ele pegou ela pra criar a criança, isso, do tipo, ela era filha biológica da Maureen,
sim.
E ele começou...
Ela é adotada pelo John Robinson.
Sim.
No sétimo episódio, a gente descobre que o planeta acaba todo ano, o planeta tem um ciclo, né, dá uma voltinha no sol, acabou o planeta.
O que é um grande exagero, porque a vegetação não se reconstrói tão rápido. Eles tinham que ter dado um ciclo maior,
é,
né?
Verdade. Não, calma aí. Não. É porque
novo,
a gente não sabe...
De novo, planeta Minecraft.
É, cara, eu ia falar isso agora.
A gente não sabe qual é o tamanho dessa volta aí. Porque o ano desse planeta não é o nosso ano, entendeu?
É verdade.
Cada um tem seu ano, não tem muito mistura nisso.
O ano desse planeta pode ser, sei lá, caraca, 100 anos, não sei. A questão é que completou a volta, acabou. Tanto que o japonês, acho que ele fala que a vegetação tem um aro só, né, no anel do...
Isso, as árvores.
O nó da árvore.
Na hora que passou essa parada, eu lembrei daquele planeta do Rick and Morty, do final da terceira temporada, que é um planeta pequenininho, que ele joga o disco pra um
planetinha,
lado.
Planetinha, né?
É. Que esse planeta, cara, é tudo pertinho, assim, tipo, o cara tá no deserto,
o
daqui a pouco tá
no... O planeta meio Pequeno Príncipe, né?
O cara tá no deserto, daqui a pouco tá floresta amazônica, daqui a pouco tá... Tipo, é tudo pequenininho, assim, tudo próximo. Então, realmente faz sentido o giro, a rotação do planeta, a translação, sei lá, ser diferente, cara. Então, é isso aí.
Isso eu achei muito interessante, porque, cara, isso pra mim deu uma sensação muito de, tipo, de... É uma merda muito sem tamanho. O problema é o planeta inteiro. Tipo, não tem fudeu mais geral do que isso, né?
É, isso foi interessante porque quando eles identificaram que o melhor lugar pra eles ficarem no fim da viagem era um lugar muito mais longe. Aí de repente eles acham um lugar com água todo bonito, com uma vegetação bacana, com vários climas diferentes. Aí você pergunta, porra, peraí, por que os caras acharam um lugar tão mais longe? Aí a gente fica sabendo por isso, né? Que é impossível ter vida aí num planeta que se destrói o tempo todo.
Doideira. Né,
e meio Battlestar Galáctica também, que eles acham uma terra que é a terra errada primeiro, né, pra depois achar a terra de verdade. Mas assim, faz sentido, porque senão eles podiam acabar a série ali. Tipo, ah, então vamos ficar aqui, beleza, que vamos, acabou. Né? Então vamos. É, que nem a série lá da década de 60, que eles ficaram várias temporadas no mesmo lugar lá, fazendo piquenique.
No oitavo episódio, esse é o que o casal fica preso no piche, né? Ali naquela...
Ah, que ele fica ali embaixo. Nossa,
também é meio claustrofóbico.
Deles inventando um jeito de sair ali.
Necessário, porém meio barriga de roteiro, né?
Totalmente.
É meio chatinho. E a gente sabendo que ninguém vai morrer, né?
É, a gente sabia que eles iam ficar juntos mesmo,
exatamente,
sabe?
Eu achei que eles iam morrer. Eu achei que um deles ia morrer.
Não ia nada.
É até aquele último momento, né? Porque assim, pra uma sair, o outro tem que morrer. Aí tem um último momento, tipo, não, tive uma ideia. E aí a gente consegue os dois sair. Tipo, eu fiquei tenso nesse episódio. Eu caí no clickbait.
Um deles vai morrer, veja qual.
Aí você jamais vai adivinhar qual.
Quanto tempo vai demorar pra eles conseguirem acertar o casamento e sobreviverem? Sim, só pensava nisso. Tipo, cara, sei lá, a série toda eu achei muito previsível, assim, as paradas que aconteceu, você sabia exatamente o que ia acontecer, que não ia morrer ninguém, que no final ia acontecer isso, que a Mr. Robinson, não, Mr. Smith...
Como eu sou inteligentão!
Ah, sei lá, cara, eu achei meio bobão, assim, acho... É ruim, a Dona Smith é uma merda e pronto.
Ele tá com sono, gente. Ele fica assim quando ele tá com sono. Tá mal-humorado. Calma, tá? Bem, no nono episódio chega a decisão, que é mandar papai pro espaço, né? Que é... vamos tirar o peso da nave, deixar a nave virar só uma mata, velho. Eu acho isso engraçado pra caralho, que ele resolve mandar papai pro espaço à toa. Porque assim que eles mandam o cara pro espaço, explode a nave e explode a parada e eles acham combustível na Terra, né?
Não, explode de um jeito super desanimado, né? Explode tudo, sobra um pedacinho com eles.
Que caô horroroso, cara. Explodir a parada e sobraram os dois ali. Puta, essa hora foi a hora que eu... Ah, não, deixa eu... Falta mais um só, né? Vou ver mais um pra acabar. Porque a minha vontade já tinha se esvaído aí.
Concordo. Eu tava achando manchado mesmo.
Pô, e detalhe, ainda teve aquele diálogo lá em cima que eles tinham que forçar o cara a chorar porque ele tava com o olho irritadinho. Meu Deus do céu, que vergonha alheia, cara.
Eu queria ter um pai que nem você.
Não. Isso
aperta o saco do cara, aperta o saco do cara que ele chora.
Não é nessa hora? No espaço?
Não. Isso é quando a gente descobre que eles estão vivos no espaço. Quando eles explodem, que, aliás, que eu achei uma cena tensíssima, que é a Maureen comandando pelo computador ali, pelo walkie-talkie ali, agora vira 54 graus. E aí ele fala pra esquerda ou pra direita? E aí vem a filha da puta da Dra. Smith, dá com a chave de fenda na cabeça dela. E aí, pra esquerda ou pra direita? Pra esquerda ou pra direita? Pô! Explode.
Isso é maneiro. Tá,
isso foi legal. Isso foi legal.
Um pensaço.
Ali eu achei que eles iam ter a coragem de fazer o que eles não fizeram no episódio anterior, que era matar ele.
É, né?
Só que não.
Puta que pariu. Consertaram o relacionamento só pra matar ele.
É. Ali eu até também achei que fosse matar, porque já tava sem a mulher. Ia ser muito improvável o casal inteiro morrer. Mas agora que a mulher tava no chão e ela era mais importante, eu falei, tá bom. Então, de repente, já foi a hora de tirar esses dois chatos da história.
Cara, eu tava já nesse momento, não conseguia pensar de fora da série. Eu só pensava, tipo, filha da puta! Ela só precisava responder uma frase só. Pra que dar com a chave de fenda? Espera ela responder só direita ou esquerda, caralho! Eu sofri com essa chave de fenda na cabeça.
Ali, naquele momento, a Dra. Smith foi vilã de verdade, tá vendo?
Foi.
Finalmente, né? Assim, eu até gostei desse episódio da questão da nave e tal, mas, cara, você depois não fazer aquilo valer alguma coisa, tipo assim, depois eles podiam ter feito tudo isso sem ele ter feito sacrificado e tudo mais, foi meio escroto, cara. Pô, aquilo foi muito vacilo, não, cara.
É, mas a gente pega eles no caminho, os caras em órbita.
Porra, aquilo foi muito, foi babaca aquilo, cara. O cara que o roteirista foi escroto, falou assim...
Não, mas, cara, eu achei maneiro, porque é a gente tentando, vamos tentar arranjar a solução e tal, e não deu isso, arranjou outra, mas agora tem esse problema, tem que pegar o cara no caminho, no espaço. E aí que rola lá de fazer o cara chorar, né? Que o cara tá cego lá de...
Vamos enrolar mais um episódio? Vamos, sei lá, cara.
E aí toda aquela... Aí rola todo aquele lençol curto de a Dra. Smith quer largar o cara lá porque ela quer chegar logo na nave pra garantir a salvação dela. Ela fala, não. Dá tranquilo a gente pegar lá. É caminho e tal. Só que não é. Aí tem uns 15 minutos do tempo. Cara, eu todo esse episodinho aí achei tenso também, cara. Achei tenso. Pra resgatar os caras no espaço.
Fazer o cara chorar, só que foi um erro.
Fazer o cara chorar é babaquice. Não, e o motivo pelo qual o cara chora, né? Que é tipo, o cara fala assim, porra, a relação de vocês é muito maneira mesmo, cara.
Aí foi três lágrimas e pronto, acabou o veneno que ele tinha no olho. Caramba, cara.
Não era veneno, cara.
O olho do cara não tá vermelho, não tá mais nada. Que
constrangedor. Não, ele tinha tipo uma espécie de uma poeira cósmica ali, só que o cara tá com a... Ele não pode tirar o capacete pra esfregar o olho. Então não consegue, tem que lubrificar, não tem jeito. Não,
porra, mas
tem
sai veneno, piscando, né?
Cara. Não é o Van Damme lutando o último dragão branco. É.
Tá vendo, Van Damme podia ter chorado.
A relação de pai e filho de vocês é muito maneira mesmo. Ai, tá, dando um soco no chinês.
Pela saco, né? Cara, mas uma parada que me irritou demais nesse último episódio, cara, foi logo no início, que eles começaram a estabelecer uma comunicação, aí o cara conseguiu falar com código Morse. Aí todo mundo, que ótimo, então realmente o papai tá vivo, que beleza. E aí ele digita, ele, como tá usando código Morse, ele digita Mugo. Aí, porra, isso é muito clichê de vídeo espacial, né? Você passa um enigma, em vez de você falar o que você quer, aí todo mundo assim, meu Deus, o que é Mugo? Mugo é um parque que a gente sempre ia nas férias. Gente, vamos lembrar o que a gente fazia lá. A gente fazia uma fogueira. Então ele quer fazer fogo. Porra, por que você não digitou Fire? Que merda é essa, cara? Quanto você economiza de tempo?
O pai tá fazendo charada, poxa.
Tem explicação. Não lembro qual era, mas
Mas se o cara põe fire, eles vão começar a atirar.
Ai,
Pois é, no fire também não dá. Fire.
Ah, papai quer que a gente atire nele.
Né? Mais um pouquinho, cara. É. Porra.
Tem um jogo que é assim, né, cara? Que é, chama Codinome. Que você tem uma porrada de palavra-chave. E o Luiz Fernando sabe qual é esse jogo, né?
Eu sei, é sensacional.
E aí você, assim, tem dois times. Eu tenho que dizer pro meu time, dar uma palavra só de pista e dizer, tipo, vamos supor, agricultura, três. E meu time tem que encontrar quais são as três palavras relacionadas à agricultura naquelas palavras-chave sem esbarrar nas palavras-chave do time inimigo. Não pode pegar uma outra palavra e tal. Então tem essa coisa de interpretação. E aí é bem isso que o Luiz falou. De você pensar, cara, fire pode ser interpretado de um outro jeito que não vai fazer com que a pessoa entenda o que eu quero e tal. Então ele colocou a única maneira que ia dar um trabalhinho, mas que, cara, ia ser acima de qualquer sombra de dúvida entender o que era que era pra fazer.
Ou seja, a família Robinson jogou codinomes, né, Gregor?
É isso aí, porra!
Que todas as famílias deviam fazer, jogar jogos de tabuleiro juntos.
Porque em algum momento teu pai pode estar perdido no vácuo e isso vai ser útil.
Exatamente por causa disso.
Ou você gasta um pouquinho mais de tempo e escreve acender fogo, você coloca um verbo, alguma coisa, pra facilitar também, né? Tem sempre isso.
Cara, mas mais ou menos, porque ele tava lá comunicando com uma situação bem complicada, sem saber o que era, que ele tava pegando, enfim.
Pô, eu ia ficar imaginando, cara, os caras falam pi, 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 pi. Aí, irmão, vamos, anota. E aí, o que tá escrito? Morse. É código Morse mesmo, gente.
Certo. Mas aí, uma parte bacana nesse episódio foi aquela briga dos robôs, né? Que teve lá no, na nave.
Eita, é mesmo. Tinha esquecido da briga dos robôs, cara.
Eu também. É interessante.
Porque, na verdade, essa cena toda começa com a família tentando expulsar o robô da nave. Outro erro de roteiro, né? Eles se prendem, tipo assim, um se prende na parede, as meninas se trancam dentro do carro, e aí ela abre a comporta pro espaço e o robô é sugado. Aí, beleza, expulsou o robô que queria pegar todo mundo. Aí a porta fecha, a pressão é estabilizada, e quando tá todo mundo, opa, tá tudo bem, e o cara começa a forçar a porta pra abrir de novo, e aí é a hora que voltam dois robôs. Só que na hora que abre de novo, não tem a sugação outra vez. Simplesmente esqueceram dessa história aí de que se abrir com a porta pro espaço, vai de novo toda a pressão que foi estabilizada de novo.
Parece campanha de RPG, né?
A pressão só funciona de acordo com a necessidade de roteiro, cara.
É, pois é, exatamente.
Tem certeza que tem uma explicação, vocês que não prestaram atenção.
O garoto tá tentando salvar de todas as formas.
Totalmente, cara. Não tem motivo nenhum pra gente estar fazendo esse episódio, cara. No mínimo, a série ser boa. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nesse plot ali, do plotzinho twist da parada, a maneira como ela prendeu a mulher com um robô na sala falando... É, porque o robô agora quer proteger a Dra. Smith, né? Uhum. E aí ela deixa a nave meio instável lá de fora e aí prende ela dentro de uma sala e ela vira pro cara e fala, você não vai sair daqui, porque essa é a parte mais segura da nave. Então o robô vai querer te manter aí. E aí ela fica naquela parada presa ali no com o robô não fazendo nada porque, tá seguro, tá tudo bem. Eu achei muito interessante entender como o robô pensa e aí fazer uma prisão que, na verdade, é segura, não é perigo, né?
Uhum. É, que era feita pra manter as pessoas protegidas do que acontecia do lado de fora, né?
Exatamente. Bem engenhoso, eu achei. Bem bacana.
Esse segundo robô, eu não lembro. Esse segundo robô é da mesma espécie do robô deles, né?
É, só que ele tava ainda aracniforme, né?
Ah, sim. É o mesmo robô. Só que, se bem que eu acho que eles têm poderes diferentes. Pelo menos os ataques eram diferentes. Mas ele era o mesmo shape. E como eles mudam, né? Pra aquela forma de atacar e uma outra forma mais pacífica, por isso que pareciam dois diferentes.
É.
Isso a gente só vai descobrir na segunda temporada.
Ah, a gente vai descobrir que eles se conheciam, eles tiveram um problema também já no passado, esses dois robôs.
Vai ter o flashback do robô, né?
É. Exatamente. Back do robô, eles eram casados, estão em crise no relacionamento.
Na época que o robô era uma torradeira, né?
Vai ser tipo aquele flashback do Eduardo Mão de Tesoura com o maluco. Ele tava indo dar mão pro robô, construir a mão no robô, mas teve um ataque cardíaco e morreu.
Ah, se você quiser o flashback, só você ver Battlestar Galáctica, você vai saber tudo que era que o robô existiu e tal. É mais fácil. O
flashback do robô, ele tava numa nave e ele ficava falando, não me desligue, fulano. Fulano, não me desligue, fulano.
Essa aí tem só pra quem viu 2001.
Muito boa essa interpretação de Dave.
Muito obrigado, Luiz Fernanda. Eu aprecio.
Muito obrigado.
Mas então, o que, que sobrou aí pra próxima temporada? O que, que vocês imaginam que vai acontecer?
Ah, cara, o que eu quero mais saber é por qual é dessa nave que caiu na Terra. Ela caiu, ela foi pra atacar a Terra e foi abatida, ela foi pra fazer contato maneiro com os humanos foram escrutos e abateram a nave. Isso faz toda a diferença da motivação dos robôs.
Sem dúvida, porque eles terem ficado tão putos assim, mandado destruir, não vai usar porra nenhuma minha tecnologia, eles têm que ter alguma coisa grave, tem que ter acontecido mesmo.
É, eu acho que fizeram alguma cagada.
Deve rolar alguma coisa na segunda temporada, de repente, dos robôs estarem planejando um ataque a quem sobrou na Terra, ou a própria Resolute. Vai ter alguma coisa nesse sentido, pra gente entender melhor essa história.
E vocês acham que eles vão ficar indo de planeta em planeta? Como vão ficar no espaço?
Como Battlestar Galactica?
Não, eu acho que eles vão cair num lugar, vai ter um coroa com um anão e ele vai falar: bem-vindos à Ilha da Fantasia!
The plane!
E o cara é o Khan.
É o Khan!
Bom, a gente sabe que os alienígenas, eles têm essa tecnologia de abrir um portal com qualquer lugar. É, talvez a temporada acabe com eles de posse daquilo. Tipo assim, eles não sabem onde eles estão, mas eles podem sempre abrir um portal pra algum outro lugar. A sequência pode continuar sendo assim.
É, a verdade é que agora essa segunda temporada pode ser uma primeira temporada. Aí é que a série começa no sentido de que agora, sim, eles estão perdidos no espaço, só a família Robinson com a doutora Smith lá e o engenheiro.
Amante latino.
Então, não sei, não seria impossível que eles não sabem que porra eles vão fazer, né? Tipo, ah, porra, renovaram pra segunda temporada, caralho, fodeu, e agora? Vamos sentar e vamos escrever e vamos ver o que a gente faz aí. Não, de qualquer forma, eu achei assim, uma série bem divertida, honesta. Eu vi a série depois de ter visto Star Trek Discovery, que, pô, eu curti o Star Trek Discovery, mas eu achei ela muito inconstante em termos de produção. Às vezes, tipo, era um episódio maneiríssimo e às vezes parecia série tosca da CW, sabe?
Aí, Perdido no Espaço, não, foi bem redondinho. É, do início ao fim.
Caramba,
puta que pariu, mano.
Perdidos no Espaço eu achei constante, cara. Perdidos no Espaço eu achei a mesma série do episódio 1 a 10, cara. Mesma coisa.
É tipo assim, de nota 1 a 10, eu daria nota 2. Então ela foi do início ao fim, bem constante, assim.
Cara, eu daria, sei lá, uma nota 7,5.
Não, tô brincando. Mas assim, eu achei que ela foi bem constante, sim. Eu achei que tem uns episódios bem legais, principalmente quando não tinha Dr. Smith, e uns episódios piores quando não tinha Dr. Smith. Mas eu acho que a série tem chance de melhorar, sim. Só matar Dr. Smith.
Sim, mas concluindo aqui rapidinho, de acordo com elenco e produção e tal, cara, é a mesma série. Star Trek Discovery, pra mim, só pra fazer essa comparação, de repente entram uns atores que são bem ruins, umas atuações que são bem toscas, sabe? Umas soluções que são bem cafonas, assim. Ela é inconstante, é divertida e tal, mas ela são séries diferentes dentro de cada episódio. O Perdido do Espaço vai pleno, do início ao fim, na mesma parada. E diverte, uma diversão leve. Não acho que é uma série pra você ir esperando a série mais foda do mundo, que aí realmente é extremamente decepcionante. Mas, cara, pô, tem sustância.
Eu acho que esse foi o meu problema, Caruso. Eu gostei tanto do primeiro episódio, que aí eu aumentei o meu nível de expectativa. E aí, dali pra lá, foi ladeira abaixo. Eu acho que teve muito menos momentos muito legais, e mais momentos que me lembrou, por muitas vezes, aquele Terra Nova. Lembra aquela série que o pessoal volta no tempo, aí tem um monte de famílias tentando viver junto.
É do Steven Spielberg.
É, combater os perigos. Fizeram
uma versão brasileira, né? Terra Nostra.
Agora, dos dinossauros foi bom, que é uma série de dinossauros que não tem dinossauros, né? Essa série Terra Nova é foda. É. Não, mas isso que você falou foi assim, faz sentido pro Caruso, no caso. Que, assim, a atuação achei legal, a produção achei legal. O que não comprei mesmo foi o roteiro, cara. Eu falei Dr. Smith já? Não. Mas o roteiro, sei lá, eu achei, assim, aquele negócio tipo...
Mas quem tem o Dr. Smith? Você gostou do Dr. Smith, então? É isso que você tá falando?
É isso. É. E, tipo, do início ao fim, você sabia que só ia resolver alguma coisa no último episódio, sabe? Sei lá, eu não sei. É aquele negócio que parece que, sabe, sei lá, não vai... É Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é o melhor exemplo possível.
Outra coisa que eu lembrei agora. Sempre que a gente viu o trailer dessa série, não só o trailer, mas aquele pequeno resuminho que tem na Netflix, quando você passa o mouse em cima, a primeira cena que mostrava era do Will no espaço fazendo aquela cara de fudeu. E aí, na hora que acontece... E o tempo todo eu falei, cara, cadê essa cena? Cadê essa cena? Na hora que ela acontece, eu falei, ah, é agora, ele vai ficar sozinho no espaço. Cara, ela dura 2 segundos, porque o pai vem e pega ele e salva. Ou seja, a expectativa que eu tinha pra aquele moleque se ferrar foi tão abatida, tão facilmente abatida.
Você não se ouve, cara. Você não ouve o que você fala, cara. Você não fica preocupado, você não fala.
Ele tá vendendo pra gente, cara. O moleque com aquela cara de desespero.
Ele não morre, hora nenhuma.
Tava vendendo o moleque ia se fuder, é isso? Assista essa série pra ver o moleque se fuder. Era isso que tava vendendo. Caralho, cara. Você não escuta essas paradas pensando, porra, talvez eu deva marcar duas vezes por semana minha análise. Você não.
Eu vi isso, ah, eu queria 10 horas tempo, vendo esse moleque não morre.
É, não morre. Na hora, a gata vem o pai. De onde veio aquele pai que era pra ter ficado lá longe?
Muito chato, né, gente? Quando você vê uma série e a criança não morre. Não é chato? Hein, gente?
Toda alguém vez essa gente.
Infanticídio, por que não?
The beer.